Este programa não é recomendável para menores de 14 anos por falar muita b...
Está começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo. Do blog monalisadepijamas.com.br.
Olá, amigos ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Eu sou o Jurandir Filho do rapaduracast.com.br.
E eu sou o Dudu.
Dudu da onde?
Eu sou o Dudu Salles do Papo de Gordo, do MetaCast, do Lost Podcast, da terra das pessoas que não tem vida pessoal.
Olha aí, da terra da Ana Mara, não é, Dudu?
A Ana Mara mora um pouquinho mais pro norte. A Ana Mara mora em Juazeiro, quer dizer, morava, sei lá, em Juazeiro, Petrolina, alguma região dessa, mas aqui na fronteira da Bahia, chegando em Pernambuco.
Então tá.
Mas
então...
é baiana, não foge disso que ela é baiana.
O tema do MonaCast de hoje é o programa de maior sucesso da televisão brasileira e que provoca amor e ódio nas pessoas. É o Big Brother Brasil, a 10ª edição. E vai premiar com R$1,5 milhão quem chegar ao fim, ao final do jogo.
Se querer é poder, seguir até o final, se quiser vencer.
É a 10ª edição do programa do Big Brother. Nós gravamos ano passado junto com o pessoal do Rapadura Cast, mais o Dudu, mais o Johnny Ken. O Johnny Ken queria participar desse também, mas ele agora virou um mega empresário fudido, assim, então ele não pode participar desse. E no ano passado, eles estavam falando a favor do programa, né? São fãs. E eu e a Elba, que nunca tínhamos assistido, estávamos falando contra, né, Elba? Dessa vez a Elba está sozinha.
Não. Inclusive, agora que
gente,
tocou,
eu não assisto.
Agora que você mencionou isso, eu não entendi realmente. Como é que vocês fizeram um podcast sobre o Big Brother se vocês não assistiam o Big Brother? Como é que você tocou nesse assunto?
A minha chefe é uma pessoa...
muito antenada, muito antenada.
Mas vou falar uma coisa, Dudu. A pessoa está viciada em Big Brother.
Me responda isso, Mafalda. É verdade, você falava tão mal. Por que você resolveu assistir dessa vez?
É. Porque a língua é o chicote do cu. Tu conhece a expressão? A língua é o chicote do cu?
Aí.
Ela me larga. Ela me larga no meio de assuntos importantíssimos para o desenvolvimento humano no Skype e vai ver o Big Brother.
Sim, eu falo. Começou o Big Brother.
Ela some. Coitado do Falcão chorando pelos cantos da casa.
O Falcão tá doido da vida. Ele tá louco da vida, tá furioso. Mas outro dia ele já tá começando a ser cativado, assim, sabe? Porque ele fica, assim, meio de butuca, né? Ele veio dando
risada. Vai botar ele sentado na frente da televisão na próxima edição, né? tem que começar a conversar com as crianças, porque eles vão me abandonar.
Então, pois é, até o ano passado eu nunca tinha assistido uma edição do Big Brother, só tinha pego, assim, alguns flashes e tal, e nunca tinha me interessado. Esse ano, por culpa do Twitter, e de uma garota chamada Twitez.
Eu sabia!
Olha lá. Porque a Tessália a gente conhece do Twitter e ela até já tinha participado, gravado um MonaCast com a gente, né? Então era uma pessoa conhecida, né? Se fosse assim o Maurício Saldanha, eu também iria assistir. E sei lá, se fosse o Dudu, a Mara, se fosse a Elba, eu iria assistir.
Cara, imagina a Elba no Big Brother, Mafalda. Imagina a Elba no Big Brother, velho.
Ah, Elba... não sei, né? A Elba é tímida pra caramba, né?
Então você resolveu assistir por causa da Twitter.
Então, da Twitter, ela já tinha participado do MonaCast e tava um
amiga
maior...
íntima, quase.
Uma amiga íntima, já tava aquele maior burburinho, os blogueiros, tudo doidos, né? O Cardoso, todo mundo lá, né?
Mas doido por quê? Porque ela ia, eles não?
Porque ela ia pra TV, porque o pessoal ficava cutucando, porque ela ficou famosa e eles não, sabe? Aí, opa, vou assistir, né? Vamos ver o que que rola, o que que vai dar, se a menina vai se dar bem, já que ela é tão, né, popular no Twitter, né? Como é que vai ser? E eu comecei a assistir e eu descobri que esse programa é viciante pra caramba. Tanto que quando saiu assim, uma que eu gostava, que eu tava torcendo, eu falei, não assisto mais essa porcaria de programa, nunca mais vou assistir, vou parar de assistir.
Queria twittar pro Boninho.
Não consegui parar de assistir. Continuo assistindo. Enfim, tô aí assistindo e o programa é viciante. E agora eu entendo o Johnny Kane. Que falava lá que é um programa, né? É entretenimento. Tô pagando com a língua. Tô pagando mesmo com a língua, né?
Mas você sabe, Mafalda, que esse lance da Twitter participar foi o que motivou muita gente, como você, que tinha esse preconceito mesmo, a querer ver só pra ver qual era. É, eu acho curioso você acompanhar hoje o Twitter em dia de Big Brother, dia de terça, né, que é dia da eliminação, dia de domingo, como tá meio mundo de gente tweetando sobre isso sem vergonha. Porque até o ano passado, eu lembro muito bem de ter visto vários tweeteiros famosos falando, se começar a falar do Big Brother, vai tomar um follow, não sei o que, papapá. E esse ano não falam mais isso, que todo mundo tá interessado, pelo menos estava no começo,
mas tem gente famoso que tá tweetando, o Hugo Gloss lá, que tem um monte de gente que segue ele tá, né, o Hugo Gloss, que biloco, então acho que isso daí também... Então, eu acho que isso daí também...
Mas será que esse povo também não entrou tudo por causa da Tessália?
Eu acho que sim.
É, né?
Também. Tá certo que o Hugo Gloss, ele tem um vínculo com a Globo agora, né?
Tem?
É, parece que ele foi contratado pro Caldeirão do Hulk. Então ele
o
tem...
O Gloss é aquele que era do Pânico?
Não, é um cara que começou com fake de um personagem do Pânico.
Ele era o fake, isso.
Né, ele saiu do fake e virou o Hugo Gloss e criou uma própria identidade, fez sucesso por causa das tweetadas dele, sarcásticas e tudo mais. E ele fez sucesso e pelo que eu saiba, ele é contratado do Caldeirão da Globo, então ele tem um vínculo com a Globo, então ele comenta o Caldeirão do Hulk, ele comenta a novela, comenta o Big Brother. Eu não sei se foi assim contratado, qual é o tempo, eu sei pouco disso, eu vi o pessoal comentando disso, né? Sei lá, mas eu acho que pelo fato também do Pedro Bial, do Boninho tá ali no Twitter, eu acho que tudo isso mexeu, né? Do ano passado pra cá.
Deu pra perceber que assim, a intenção da Globo realmente convidando tanto a Twitter quanto aquele outro cara lá, o Serginho, que também tinha, acho que era de fotológico, era de YouTube, sei lá, que deu aquela movida na internet. Isso deu pra perceber mesmo. Muita gente comentando coisa que não se fazia antes. Mas sei lá, eu já gostava do Big Brother antes, eu iria assistir de qualquer maneira dessa vez. Agora admito que ter a Twitter lá foi um motivo pra eu ter mais vontade ainda de assistir dessa vez.
Pois é, o que é mais interessante no jogo pra vocês, assim? Qual é o que vocês mais gostam no Big Brother? E a Elba, o que ela não gosta?
A Elba gosta quando acaba, né, Elba?
Gente, eu não sou contra o Big Brother. Eu só acho programa sem graça, é isso, eu não vejo graça, assim, de ficar um bando de gente que a gente nunca viu na vida, a jogar e fazer de conta que não estão jogando, é isso que eu acho sem graça, mas tem muita coisa lá que eu acho engraçadíssima. Sempre aquele cara que eu achava que era baiano, que na verdade ele é gaúcho, eu acho aquele cara engraçadíssimo.
É. Você achava que o Dourado era baiano, por quê?
Eu tinha certeza que ele era baiano, não sei, então, não sabia. Eu tinha certeza que o cara era baiano e artista plástico ainda.
Não, esse foi do primeiro Big Brother. Você tá realmente misturando as bolas.
E você, Dudu, e pra você?
Olha, pra mim o legal sempre são os personagens. Porque, quer queira, quer não, o jogo, digamos assim, né, já tem uma fórmula que é batida, que eles fazem a cada nova edição, inventam algo diferente. Acho que umas três edições atrás inventaram o lance lá da grana, da estaleca, depois dividindo em puxadinho, agora já com duas casas diferentes. Cada vez eles inventam algo pra tornar diferente, mas pra mim o foco ainda são os personagens. Eu acho muito legal acompanhar esses personagens que a gente não conhece, nunca viu quem é, mas de uma hora pra outra fazem parte da nossa vida, você acompanha, ama ou odeia durante aquele período.
É verdade, né? Tem pessoal que cria ódio ou amor, né?
Mas sabe o que me irrita? Porque quem tá lá não tá se mostrando como realmente é. Tá jogando, né? Então, o que me irrita é isso. Porque tu sabe que daí fica o povo. Eu acho que eu me irrito mais com o povo que comenta do que com o programa em si.
Eu discordo de você nessa história de que a pessoa que tá lá não tá sendo ela mesma. Você não consegue fazer um personagem 24 horas por dia durante 3 meses. É impossível.
Não, mas não é ser um personagem, Dudu. Não é ser um personagem. Eu não sou o que eu sou no podcast.
Sim.
Eu não sou assim. Se tu for falar comigo, eu vou te responder com monossílabas, porque eu não falo. Só depois eu conhecer muito bem a pessoa. Sério. Eu sou toda envergonhada. Naquela da pessoa diz oi, eu falo, eu fico vermelha.
Mas você não tá 24 horas falando no podcast.
Pois é, só que tu não vai ser 24 horas um personagem. Mas tu vai te controlar muito pra te não mostrar o que realmente tu é, entendeu?
Eu acho que depende.
Com certeza, mas vai chegar um momento que vaza. Sabe aquela velha história? Você pode enganar uma pessoa durante muito tempo, ou muitas pessoas por pouco tempo, mas jamais dá pra enganar um monte de gente por muito tempo. Não dá, tem hora que você estoura, não tem jeito.
Sei disso, Dudu, mas é que é muita coisa, sabe? Daí tu sabe que tu vai pra piscina e que tem uma câmera te olhando.
Mas você esquece.
Não esquece não, cara. Não depois, esquece, tu sabe que tu tá ali.
Depois de um tempo você esquece.
Não esquece. Não.
Depois de um tempo você esquece.
Se esquecer, você fazia o xixi de porta aberta, tomava banho pelado.
Depende, você costuma fazer xixi de porta aberta em casa?
A menina peidou, já deu um tumulto. Eu faço xixi de porta aberta, você não faz xixi de porta aberta?
Sim, quando eu tô sozinho em casa, quando eu tô com alguém em casa, não.
Eu só moro eu, meu marido e minha filha. Se eu não fizer xixi de porta aberta, eu mato.
Então, Dudu falou que a cada edição eles mudam alguma coisa na casa, acrescentam alguma coisa nova e tal. Mas eu quero saber, assim, do Dudu, que acompanha aí desde o primeiro Big Brother, né? E gosta das pessoas, se tem diferença de um Big Brother para outro com relação ao jogo e, assim, a reação das pessoas no jogo. Se é sempre aquele negócio assim, que eles sempre ficam falando do jogo, de quem vai ser eliminado, do paredão. Se começa, assim, no começo tá todo mundo amigo. Se acaba sendo a mesma coisa.
Na verdade, o programa só começa pra valer a partir da segunda ou terceira semana. Porque no, nas primeiras semanas é aquela palhaçada de que, ai, não...
Eu te amo, né?
É sempre aquela enrolação... Eu assisto desde o início, mas você só começa realmente a saber quem é quem depois do, sei lá, primeiro mês, mais ou menos. Quando você começa a ter preferidos mesmo.
Uhum.
E eu acho que o que mais muda, na verdade, não é nem necessariamente os participantes, é o povo aqui fora. É a maneira como as pessoas aqui fora veem o Big Brother. Se você parar pra ver, nesse Big Brother agora, a gente teve 3 homossexuais assumidos. Sendo que 2 deles, no caso, o Serginho de César, são... O Serginho especificamente, né? Aquela bichinha alegre, saltitante. É o ápice do estereótipo. E ele é muito bem visto pelas pessoas aqui fora. Coisa que até um tempo atrás não era. Na primeira edição do Big Brother, tinha um cara lá. Qual é o nome dele? Acho que era o André Gabé, que ele jamais disse que ele era gay, mas todo mundo percebia.
O cara negro?
Isso.
A gente, me desculpa, mas ele não precisava dizer que ele era gay.
Pois é, a gente percebia, mas ele não dizia. Uma vez quando perguntaram a ele sobre isso, ele falou, ah, não sei o quê, e desconversou. Talvez que naquele momento o público não aceitaria tão bem quanto aceita hoje. Bem como o Dourado, que esse ano tá como um dos favoritos, ele no Big Brother 4 foi taxado de vilão. Talvez que a maneira como ele jogava, que não mudou em nada de um programa pro outro, simplesmente era mal visto naquele momento em que agora não é.
E como é que ele jogava no anterior?
Mesmo esquema de agora, de falar na cara as coisas que ele pensa, de não ficar com papo na língua, de não ser bonzinho. Algo que a gente foi perceber que era legal você não ser bonzinho no Big Brother do Alemão, quando o Alemão era esse cara que fazia isso tudo e o povo curtia ele. Porra, é legal, é um cara que é de verdade, ele tá se mostrando, ele é falho, ele tem qualidades, ele tem defeitos.
E por que mudou? Quer dizer, então mudou o jeito do público achar as coisas?
Olha, no primeiro Big Brother ganhou o Kleber Bambam porque era o mais pobre, era aquele que passava mais necessidade. Aí depois veio toda uma onda de Big Brothers e que tinha que ganhar sempre alguém humilde. Teve toda aquela época do pessoal que entrava por sorteio, era pobre, e como era pobre, o povo votava pra ele ganhar pra poder mudar a vida, aquele negócio de ser o coitadinho. Tanto é que a Globo parou com essa história de entrar pessoas de última hora, né? Todo mundo passou a ser selecionado a dedo pra evitar isso. Sinceramente, pra mim, o que muda mais é a percepção daqui pra lá. Esse Big Brother agora tá muito mais sexual do que os outros, a putaria come solta lá. Eles foram selecionados pra isso, pra funcionar dessa maneira, e a gente aqui já tá aceitando isso de um jeito muito melhor. Até o lance da Tessália, que a Tessália pagou pro Michel, entendeu?
Aham. Uhum.
Que virou tanto comentário, tanta conversa a respeito disso, era algo que talvez em alguns Big Brothers atrás não fosse bem visto. Teve uma menina que fez sexo, acho que no Big Brother 3, eu acho.
Com o pagodeiro, né?
Isso. É, você... você não vê, né? Tá certo.
Eu acompanho, ó, pra não dizer que eu não vejo, eu acompanho pela propaganda e acompanho pela internet.
Pela Sônia Abrão.
Não, a Sônia Abrão não pega aqui em casa, eu só vejo a Sônia Abrão nas férias.
Não, mas ela saiu como, essa menina aí que fez sexo aí com...
Ela tá taxada de vagabunda, pô. Tá sexo na TV pra todo mundo ver, tá. E no lance da Tessália agora, mesmo alguns dizendo isso também, a maioria era, ai, daí, queria fazer, tem que fazer mesmo, tal, cada qual com seu cada qual, ninguém tem nada a ver com isso. A percepção das pessoas muda um pouco. E o que eu acho legal, mais uma vez relacionado com os participantes do Big Brother, é que a galera que participa depois dessa geração, dessa primeira geração, ficaram na cabeça que tem que ser bonzinho, tem que ser bonzinho, tem que ser bonzinho, porque o público vai votar no bonzinho. Ou tem que ser humilde, tem que ser humilde, tem que ser humilde. Mas a cada edição, o público muda a maneira de ver. Na época que o alemão venceu, ninguém achava que o alemão fosse vencer, basicamente porque ele era totalmente o oposto daquilo que as pessoas premiavam até então.
Mas, Dudu, então não é isso que eu falo? Que a pessoa vai pra lá e monta o personagem?
Sim, Igor, mas...
Aí o público vê isso. Ninguém é assim desse jeito. Ninguém é monga desse jeito. Ninguém é bonzinho desse jeito. Daí quando vê uma pessoa lá que mostra o que é, chama atenção. Vai ser odiado ou amado. Mas é isso que eu falo.
Mas isso mudou também com o tempo. No Big Brother 4, que quem ganhou foi a Cida, que era uma babá que entrou pro sorteio também e tal.
Esse aí eu lembro.
Ela não fez nada o Big Brother inteiro. Ela ficava dormindo o dia inteiro. Ela tava de férias.
Mas ela era, entendeu? Pobre.
Pois é. Ganhou. Ela usou montar a personagem. Ela ganhou por não fazer nada. Ganhou por omissão. Assim, eu fico quieta aqui, todo mundo esquece que eu existo, eu vou lá e ganho.
Se bem que tem um participante nesse Big Brother lá, que eu chamo ele de come quieto, que tá bem, que ele vai chegar na final, que é o Cadu, né? O cara é quieto, fica na dele.
Mas ele não é o gostosão?
Ele é o gostosão, mas ele é bem na dele, entendeu? Você não vê ele envolvido em nada, é o come quieto, assim.
É, ele é gente boa da casa, que todo mundo gosta dele.
É, mas olha só, achou justo que participantes de BBBs antigos, como o Dourado, a Josiane, lá participassem desse?
Mafalda, eu adorei necessariamente porque mudou. De novo, o que a Globo fez foi dar uma reinventada. A fórmula já estava cansada, tinha que fazer alguma coisa diferente nesse. Colocaram pessoas que já tinham passado por lá, com experiência diferente, e aconteceu exatamente o que eles achavam que ia acontecer. As pessoas dentro da casa imediatamente hostilizaram eles, porque, ah, vocês já passaram aqui, já tiveram a sua chance, agora a chance tem que ser nossa e tal, não sei o quê. A Josiane saiu logo na primeira semana por isso. E o Dourado só não saiu também logo no início, porque ele calhou de que ele ganhou o anjo numa, na outra, tava imune por qualquer motivo. Então, depois de um mês, na hora que ele deixou de ser imune, começaram a tacar o cara no paredão. Agora, até que não, porque agora ele foi e voltou várias vezes, então o pessoal já percebeu que quem for com ele acaba saindo. Mas sim, eu achei legal. E te digo mais, eu adoraria que isso acontecesse de novo no ano que vem. Colocasse outra vez outros ex-BBBs.
Mas
eu só não sei
quem,
se eu concordaria... Não. Eu não sei se eu gostei da escolha desses BBBs que entraram. O Dourado eu achei legal. Agora, a Josiane, na primeira participação dela no Big Brother, ela não fez nada, e nessa segunda ela fez menos ainda.
Saiu logo de cara também, né?
Quem seria muito legal pra esse foi uma que chegou a concorrer, mas que não entrou, que foi a Fanny. Que a Fanny ia ser legal. Nesse Big Brother tudo é putaria, seria interessante ter a Fanny lá.
Ah, é?
Porque ela é vagada, não?
Era ela que tinha o lance lá do... Era ela, o alemão e a Siri, que tinha aquela relação A3, assim, no Big Brother 7. Seria interessante ela lá.
Então, eu vi o primeiro, pra não dizer que eu não vi, tá? Eu vi o primeiro. Depois eu vi um pouco de um que tinha um tal de Rodrigo.
Foi o segundo.
Tá.
Foi na sequência o primeiro.
São os dois que eu me lembro. Depois eu lembro de um que tinha uma loira maluca, que era comissária de bordo. Um que tinha uma Cida, que era comissária de bordo.
Esse foi o dois também.
Tá.
É o mesmo do Rodrigo.
E depois eu vi... Eu acho que eu vi um pouco do que a Cida ganhou.
Que é o quatro.
Mas eu não lembro quem era. Quem tava. E tinha um que tinha uma maluca que batia a panela.
Esse aí foi o dois também. Era o mesmo da Cida e do Rodrigo Cowboy. Isso tá outra coisa, Igor. É legal você mencionar essa história. O primeiro Big Brother foi aquele sucesso foda, né? Bombou, porra, que poder sensacional e tal. Aí a Globo, vendo aquilo, colou na sequência o Big Brother. Brother 2, que já não fez tanto sucesso assim. Fez sucesso, mas já não teve essa coisa toda. Eles perceberam que iria acabar esgotando a forma. Então passaram a fazer só um por ano, o que eu acho a coisa muito mais legal.
Eu também acho.
Aí é melhor. Jurandir voltou do banheiro.
É, eu tava procurando papel higiênico, eu tive que me virar, né? Começar a arrancar a coisa da caderno. Ainda bem que não tem câmera no banheiro, né? Cara, eu fiquei de cara quando eu vi um dia que passou no Big Brother, o de César chorando e mostrou a câmera do banheiro. Eu nunca acreditei naquela câmera, que eu sempre dizia, né? Não, mas existe câmera dentro do banheiro, aquele banheiro privado,
dentro,
né?
Dentro do privado, sim?
É.
E mostrou ele entrou no banheiro privado e mostrou a câmera de cima, vendo ele
sentado chorando.
Então mas tem gente mostrado. Que vê os Big Brothers fazendo cocô?
Sim. Ele limpando a bunda e tudo.
Sério?
Ah, eu mostrava sempre o papel sujo pra câmera, só de sacanagem.
Não, e não só isso,
tá aí,
né?
Um milho aqui, ó.
Não só isso, né? Não só fazendo a necessidade, né? Mas também batendo uma e tal, né?
Será que mais gente bater uma no banheiro? Não?
Masturbation, mas lógico. Debaixo do edredom,
sei lá. O banheiro do Big Brother deve ser uma caatinga infernal.
Isso é lindo aqui, né?
Mas eu lembro de já ter visto outros programas que rolava isso. Sempre que o pessoal ia pro banheiro fazer algo que não era o que você faz no banheiro, a câmera filmava. Eu lembro, acho, no primeiro Big Brother da Leca, que mostrou a Leca lá no banheiro vomitando, passando mal.
Ah, é mesmo, isso aí eu lembro.
A Elba lembra bastante coisa, né?
Mas eu, esses eu vi.
Mas a Leca era aquela que comia e era bulímica, né? Era,
isso, não conseguia isso.
Ah, isso. Tinha bulimia.
Ela comia e vomitava depois. Inclusive, foi o Big Brother que mostrou isso pro Brasil todo, né? Que até então ela disse que não contava pra ninguém, que ninguém na família sabia e tal, papapá.
Nossa.
Ela posou pra Playboy, né?
Quem não posou pra Playboy, né, Júlio?
Eu.
A fita.
Se você é uma gostosa e passou pelo Big Brother, você pousou para o Playboy, entendeu? Já tá no contrato.
A menina, aquela do vídeo pornô, como é o nome dela lá? Maíra. Maíra não pousou nu, não, hein?
Não?
É, porque todo mundo já tinha visto ela fazendo coisa pior, digamos assim.
Pra quê?
Dos eliminados. Os eliminados são, né? Pelo menos nós estamos gravando hoje, terça-feira, dia de paredão do Michel com a Ana Mara. Então, os eliminados até o momento, o Alex, Ana Marcela, Angélica Morango, a Cláudia, Cacau, Helenita...
Por que é Morango?
Apelido dela.
Apelido.
Hã?
Apelido. Helenita...
É porque ela faz a... Não, esquece.
Cuidado que você vai dizer, Jurandir.
Fala ele.
É a depilação brasileira, né? E tirar uma foto e fica aparecendo um morango.
O que tem a ver a depilação com o morango?
É no formato... Você já bateu um martelo em cima de um
Nossa,
morango?
Que susto, Jurandir!
Em cima de um quê?
De um morango.
Bateu um martelo no morango? Tá, o que que acontece? O que que tem?
Compara os dois.
Martelo, Jurandir.
É porque foi muito agressivo, sabe? Eu não posso falar essas coisas, né?
Martelo.
Tem que ter um
você pega, peraí, bateu um martelo em cima do morango.
Morango, borboleta.
Pega um morango e dá uma martelada nele, você amassa ele de um jeito, né?
Tá.
Corta o morango no meio.
Compara... de uma pessoa que faz a depilação completa, coloca ambos um ao lado do outro, a pessoa sentada na posição de ter filho, entendeu?
Tá bom. Eu vou pensar.
Gente, eu vou fazer uma foto.
Por favor,
que eu não consegui entender.
Ele vai ser o modelo. Não dá pra ele ser o modelo.
Medo, velho.
Alex, Ana Marcela, Angélica Morango, Cláudia Cacau, Helenita, Eliezer, Josiane, Tessália, William. Então, dessa turma aí, tem alguém que vocês sentiram falta ou que gostaria que continuasse ainda lá?
Foi a Josiane que perguntou pro Bial que era preferido e o Bial disse que era outra.
Foi.
Alguém desses aqui vocês gostariam que ainda estivesse lá?
Duas pessoas eu queria que estivessem lá ainda. A Morango, porque a Morango deixava a putaria comer solta na casa.
A rival, né? A grande rival do...
Dourado.
Grande vencedor dessa edição, entendeu?
E eu queria ver mais o Twitter só pra ver se ela iria virar vilãzinha ou não, porque ela tava se desenhando pra ser vilã nessa edição, só que ela saiu cedo.
A Morango?
Eu queria ter visto... Ah, não, a Twitters. A Tessália.
Mas ela não é.
Tessália.
Formadora de opinião. Jovem, bela, descolada e tecnológica.
Ela tava se desenhando como uma vilã do episódio, né, do programa, mas ela saiu logo na terceira semana, então não deu pra crescer muito nesse sentido.
Além da Morango mesmo, eu queria que o Alex estivesse no programa. Ele fala umas coisas muito boas, o cara é muito inteligente, sabe? Teve uma vez que, eu acho que no programa ao vivo, ele deu uma definição muito bem da pessoa que não é capacitada e da incapacitada, uma coisa assim, né? Até o Bial perguntou, ele... Cara, o cara é muito inteligente, eu acho que ele tinha muito a complementar o programa. O problema é que esses caras que jogam aberto e querem ser muito certinho, geralmente são eliminados, né? Tem que ser igual o Dourado, tem que ser tudo errado, sabe mesmo? Tem que falar na cara mesmo, colocar dedo na cara, dizer que vai dar porrada mesmo. Se for fazer a médiazinha, eu sou jogador, tipo a Tessália. Primeiro dia do jogo, eu tô aqui pra jogar. Pronto, tá eliminado.
Pois é, vocês acham mesmo que a Tessália é a grande vilã do Big Brother, que nem falaram?
Não. Ela não foi nada no programa. A Morango é que realmente era a grande rival, né? Assim, o Eliezer se tornou por consequência, né? Por causa da mais da...
O Eliezer era um banana, pelo amor de Deus, né, velho? O Eliezer não entendia nem o que estava acontecendo, porra.
É, mas assim, ele se tornou rival, eu não digo nem vilão, mas se tornou rival do Dourado por consequência do que estava acontecendo, né? Cacau eliminada, tudo. Eu acho que o problema dessas pessoas que entram, acho que decepciona muito o Boninho que escolhe essas pessoas, porque os caras entram assim, não, vou fazer o que o meu coração manda. Aí pronto, semana que vem tá eliminado. Todos fazem isso. Todo mundo que diz, não, fiz o que meu coração mandou, eliminado. Cacau, ao invés de se livrar, deu anjo pra Eliezer, mão no rabo. Então, todos que fizeram com o coração aí, não, fui pela o que meu coração mandou. Perderam,
o que eu acho interessante dessa edição, especialmente do Big Brother, é que nós não conseguimos ter a criação de um vilão. Porque toda edição tem um vilão que ele vai ser naquela, vai crescendo, chega num ponto, todo mundo odeia ele, tem a votação e ele sai de uma maneira absurda. E dessa vez não rolou isso, porque toda vez que um cara começou a despontar como vilão, primeiro foi a Tessália, depois foi o Alex, foram eliminados rapidinho. Não ficou tempo bastante. O próprio pessoal da casa começou a rejeitar, jogou no paredão e saiu rápido. Então, acabou que a relação mudou. Dessa vez eu não consigo ver nenhum vilão de verdade que sobrou na casa. Tem algumas pessoas que eu não suporto, fato, mas não tem nenhum vilão pra dizer, nossa, que pessoa horrível, que detestável, vai
eu
embora.
Acho que teve grandes adversários, né? Acho que tiveram grandes adversários, assim, mas não vilões, assim, aquele cara sujeito, tipo o G, né? Lembra do G? G.
Sim.
É aquele cara que mobilizou o... Do 5, né? O 5 é do 6, do 4, sei lá.
Foi do 5.
Que era durante, o Louro Médico.
O paredão dele foi durante o carnaval, terça-feira de carnaval, e bateu o recorde naquela edição.
Exato. Nossa, o pessoal odiava o cara.
Credo.
Força, o cara.
Então era aquele que era médico?
É, ele mesmo, Louro, bombado.
Ah, eu sabe mais, sabe bastante.
Gente, tu mandou, tu falou pra eu pesquisar, eu pesquisei. Não, mas eu lembro que xingava ele. Porque não tem como tu não saber do Big Brother. Todo mundo só fala nisso.
E ele dizia que fazia tráfico lá de... Tráfico não, de remédio, né? Uma coisa assim, que pegava os remédios escondido e tudo, né?
Eu lembro daí que no dia que ele foi... No dia que ele foi ser eliminado, né? Que ele foi eliminado do Big Brother, o discurso do Bial era meio que um pedir desculpas ao Brasil pelo Rogério, falando que ele e um cara que é médico, que salva vidas, que não podia misturar o personagem do jogo com da vida real, papapá. Porque a imagem dele estava tão desgastada aqui fora que certamente ele estaria destruído, sacou? De não achar emprego, de ficar taxado como criminoso, como marginal. Que os caras que viram vilões no Big Brother, quando chegam aqui fora, não conseguem encontrar de publicidade pra porra nenhuma, né? Que ninguém vai querer associar isso. O cara lá que foi o vilão no BBB do alemão, mas não, daquele cara, Alberto, também foi outro. Que ele ficou taxado, ele começou com um personagem que tinha tudo pra ser o cara, que ia ser legal, seria até realmente um novo vencedor se fosse o caso, que era tudo engraçadinho e tal. É. E foi virando um vilão, vilão, vilão. Quando ele saiu da casa, a rejeição dele era absurda, ninguém suportava aquele cara.
Os adversários, eu acho que foram bons os adversários dessa edição, sabe? Não teve um vilão, sabe? Um inimigo público. Não, acho que não teve nessa edição, pelo menos até agora. Eu acho que dos que ficaram aí, dificilmente vai se tornar um inimigo público, porque é engraçado, assim, que o formato do programa e a repercussão que todo mundo já conhece faz com que eles se defendam muito durante o programa, sabe? Eles não são eles mesmos ali, sabe? Porque a galera fala na cara, sabe? Na vida real, aqui é o pau come solto, sabe? E lá dentro a galera é muito comedida, né? Não, vamos agir com a razão. Quem fala isso na vida real?
Na vida real.
Não, vou agir com a razão aqui. Fala nada, vai na cara.
É isso que eu falo, Dudu. É exatamente mas, isso que o Juliano tá
acontece
falando.
Isso daí, mas você não consegue fazer isso durante 3 meses. É esse o ponto, tem uma hora
medo,
que você
a galera
estoura.
Tem medo de tudo aqui fora, o cara entra um dia, será que minha imagem lá fora tá boa? Um dia no programa.
O exemplo dessa Fernanda, que ficou durante um tempão lá, sei lá, o primeiro mês, se controlando porque ela era apaixonada aqui fora por um cara que era evangélico, ai, a imagem, chegava em festas, ela começava a beber, meio que se descontrolava, até que chegou essa notícia agora que ela tá solteira e ela soltou a periquita de vez, sacou?
Linda demais.
Mas contaram pra ela?
Capsula.
Contaram pra ela que ela tá...
Não. Ela recebeu uma carta porque começou a rolar um boato lá que o namorado dela arrumou outra, tava sendo com outra já, né?
Mas e quem que foi lida... esse boato, eles estão trancados?
Não, eles... Não, aqui fora.
Como é que ela soube disso?
Quando ela foi líder, ela recebeu uma carta da família que falava pra ela aproveitar o Big Brother, não sei o que, falava assim, você é uma mulher solteira escrita em caps lock, e tem que curtir o que tá aí dentro, e repetir a expressão solteira em caps lock umas 3 vezes no texto. Aí ela entendeu.
Mas isso porque a família dela já estava percebendo que ela já comentava muito isso durante o programa inteiro, assim, que por ter alguém lá fora, né, por pensar muito na pessoa lá fora, por chorar. Teve uma vez que a Lia falou assim, a Elenita, acho. Mas tu quer se agarrar mesmo com o Cadu aí, por que é que tu não faz logo isso? Ela começou a chorar, disse, ai, meu Deus, pessoa lá fora. Mas aí o Bial até falou, ó, esqueçam o que tá lá fora, esqueçam.
Claro, que é o louco pra ver sexo, né?
O Boninho falou no Twitter que a Fernanda tinha morrido pro jogo, que ela tava preocupada com o namorado, em pegar o namorado, sabe, com o namorado aqui fora, e que ela esqueceu do jogo. Então a família, fora isso, né, do cara já tá arrumando outra, então a família avisou ela, né?
Bem religioso a parte dela.
Tá, e quem que recebeu uma ligação do namorado que falava...
Foi ela que ligou pro namorado. Foi a própria Fernanda, na primeira ou na segunda semana, ela ganhou o negócio de ligar pra alguém. Ao invés de ligar pra mãe e pro pai, como acho que qualquer pessoa normal faria, resolveu ligar pro namorado. E aí foi assim, ah, eu te amo, ele falou, aham. Você vai me esperar? Quando você sair, a gente conversa. Foi nesse nível, assim. E a idiota não
se... E ela ainda achava que tava com ele?
Pois é.
Bom, namoro de 2 meses só também, né?
Ah, não é nem namoro, é só um pega, um peguete. Só que a Fernanda, eu acho a mais linda de todas as edições, assim. Ela é demais, pernas lindas, fantástico, espetáculo. Quando ela se solta ainda, meu Deus do céu. Ela, porque ela tem cara de santinha, né? Mas quando chega na festa, meu querido.
Pra mim, Júlio, ela fica pau a pau com a Manuela do segundo Big Brother, aquela que fica...
Só que a Manuela é muito, né, muito nhui, né? A Fernanda é mulherzão mesmo, mulherão, sabe?
É, deixa eu só voltar da Tessália, que a gente tava falando de rejeição. Por que vocês acham que ela teve essa rejeição gigantesca, assim?
Na verdade, ninguém gostava dela já aqui fora, né? O pessoal tá...
É, mas era limitado ao Twitter, né? Diferente ali no Twitter, e você pegar o Brasil todo, o público todo. Ninguém conhecia ela.
É, mas se eu chegar numa mesa de bar e falar, se eu chegar numa mesa de bar, essa Tessália não presta, não sei o quê, ou fazer com assim, nada a ver, sabe? Mas que comente qualquer besteira sobre ela. Vai se espalhar, sabe? Aquele grupo solta pra outro grupo solta pra outro grupo, vai caindo boca a boca e a pessoa acaba ganhando uma fama que nem é tão verossímil, né? Não, nem é tão verdadeira assim, sabe?
Será que não foram os atos dela muito mais do que...
Provavelmente, porque a pessoa já disse que tá lá pra jogar, que se tiver que voltar, vai voltar, que a amizade é lá fora, não sei o quê.
Eu tenho a impressão que ela não sabia, nunca tinha visto um Big Brother e chegou lá e foi dar uma de, eu sou a jogadora, entendeu? Assim, totalmente sem noção.
Ela nem cara de jogadora ela tinha, sabe, assim? Ela tava...
Mas como é que é cara de jogadora, Jurandir?
A pessoa que
como
sabe...
Como é que é cara de jogadora?
O Dourado. Dourado é um cara jogador absurdamente. Você sabe que ele é um jogador. O cara que conversa mesmo concordando ou não, ele tem alguns princípios que ele segue, entendeu? Assim, ele sabe, ó, sou teu brother, mas eu vou votar em ti, meu querido.
É, porque lá dentro todo mundo sabe que tu vai ter que votar no outro. É isso que eu
fico... Mas ninguém diz, né? Ah, mas você... Todo mundo de César.
Mas, ó, vamos,
o de César tá do lado de todo mundo. Não, o de César tá do lado de todo mundo e amiguinho, não sei o quê, tá sempre em cima do muro. Eita, tomando no rabo toda hora.
Vocês acham que ela foi uma boa escolha pro programa, Tessália?
Pra representar o Twitter, eu acredito que sim.
Ela seria a melhor mulher lá do Twitter pra ir pro Big Brother? Porque tem outras lá, né?
Com tantos mil seguidores quanto ela tinha?
Não com tantos outros.
Uma figura polêmica como ela é, porque assim,
é,
todo mundo no Twitter sabia quem ela era. Você podia amar ou odiar, mas todo mundo sabia quem ela era.
É.
Nem todo mundo no Twitter sabe quem é Miriam Botan, por exemplo. Nem todo mundo no Twitter sabe quem é, sei lá, entendeu? Pra cair naquele perfil pra entrar no Big Brother. Ela tinha 70 mil seguidores como escolha para Brasil. Eles queriam uma mulher desse jeito. Acho que sim, até porque o perfil do Big Brother também não é fácil, né? Tem que ter...
Não, e também ela é novinha, ela é bonita, né?
Daria audiência a questão de colocar uma Mira ou uma Dani, a Dani lá do Atriné. Será que daria audiência? Talvez não. Mas a Tessália já tinha polêmica aqui fora, entendeu? Já tinha uma galera que detestava ela. Mas ela tava na mídia. Ela sempre tava na mídia. Tava saindo em jornal, tava saindo em revista. Matéria de site, a Twitter tava saindo. Todo mundo... Caraca, porra, ela sempre tá aparecendo. Sempre tá aparecendo, tá fazendo tweetagem patrocinada.
50-50.
A reportagem do 50-50.
Nem blog tinha. E ela dava entrevista como blogueira, sabe assim? O pessoal considerava ela uma
aí
blogueira.
O povo blogueiro se revoltava.
Basicamente.
Eu até hoje eu só vi aquele tal de funk, não sei das quantas.
Ah, e o ali, funk não do 50-50, entendi. Foi uma matéria que ela entrevistaram pro Jornal da Globo, eu acho. Negócio, foi Jornal Hoje, não sei. Eu acho que ela foi uma escolha legal, sim, pra representar o que era. Eu acho que ela já chegou lá com toda essa polêmica acerca. Achei que foi interessante. Agora, eu concordo com vocês. Eu acho que ela nunca viu um Big Brother na vida, não soube como reagir e pirou o cabeção foda lá dentro. Enlouqueceu legal, assim, de... No início ela ficou totalmente escondida, apagada, não falava com ninguém, não se relacionava com ninguém. Eu acho que sentiu falta de ter, talvez, um computador entre ela e o resto das pessoas, não sei. Depois ela começou a se envolver com alguém. Na hora que ela começou a namorar com o Michel, o que ela fez foi afastar o Michel de todo mundo também, que eles se isolaram num cantinho e ela ficava só falando coisa de fofoca a madrugada inteira. Eu tenho um pay-per-view aqui, ficava eu e Mayra assistindo e Mayra morrendo de ódio dela. Ai, pra isso... Fica aí, tá só falando assim, assim, o dia todo e bababá.
Não, sem noção, sem noção. Vocês gostaram da Playboy dela, rapazes?
Muxibinha. Inclusive, a Balena, tá, deixa eu falar que a Balena está mandando fotos pornográficas no chat dessa gravação.
Olha lá.
Não, eu vi a Playboy, eu achei legalzinho, assim, não tinha fotos muito sensacionais, não. Acho que a melhor foto de todas é uma que ela tá de costas e mostra sua bunda. Ela não tem muitas curvas, uh-huh. Então não curti muito, não.
Ela é bem menininha.
E o Jurandir?
Jurandir tá emocionado, vai falar da pessoa pela...
O Jurandir está com a mão ocupada, não pode falar nesse momento. Mas assim, eu vi ex-BBBs melhores na Playboy e também...
Eu achei que fosse falar que eu já tinha visto pessoalmente.
Pessoalmente já vi ex-BBBs, não, nunca vi ex-BBBs pessoalmente.
Não, eu tava falando da foto da Tessalha ainda.
Ah, tá, não, também não. Não, mas eu achei ela muito pele osso, eu não curto não, precisa de mais carne nas mulheres, entendeu? Eu não curti muito não.
Ele gosta de gordinha e aí.
Exatamente.
Tudo tá certo. Vamos ter que acabar com esse terrorismo da magreza.
Pois é, ali faltou bunda, faltou peito, faltou cu, faltou tudo, não bateu. Teu ano pra mim, não.
Juras, o que você achou da Playboy da Tessalha?
Olha, talvez tenha sido uma das piores de todos os tempos, né?
Meu Deus!
Pior do que da Fernanda Young?
Eu gostei da Fernanda Young.
Ah, da Fernanda Young tava bonita.
Eu não sei, eu tô indo pelo comentário geral, né?
Ainda em relação às fotos da Tessalha, uma coisa que eu achei interessante é que eles usaram e abusaram da questão da boca, já que ficou famoso, né?
Desde o Twitter tem essa imagem da boca, né?
A foto dela no Twitter com aquela boca aberta, a capa da Playboy, ela com a boca aberta e aquela água da mangueira caindo.
Uhum.
Tem uma foto que ela está aqui lambendo, que eu imagino seja o bico de uma garrafa, não sei. Tem outra que ela chupando pirulito, tem uma que ela lambendo alguma coisa no prato. Então,
ou seja, alusão ao Big Brother.
Pois é.
É, mas já vem de antes, né? O imaginário...
Manga, sacou? Assim, ela tá chupando tudo, né? Esse negócio.
Tá, o pé da mesa já, isso, né?
Olha, quando eu sair na Playboy, eu não quero que vocês comentem, não.
Tá bom.
Que absurdo, Ana, que absurdo.
Que absurdo o quê? Dudu, ela sair na Playboy, Dudu?
Não, aí eu vou falar que não quer que a gente comente.
Não, porque tu sabe que eu sair na Playboy é tranquilo, porque enquanto tiver existindo o Photoshop na Playboy, tá todo mundo salvo.
Júlio, o que você ia falar da Fernanda Young?
A questão da Fernanda Young é porque, assim, ela... De tão exótico, sabe, assim, o ensaio e a ideia de colocá-la no ensaio da Playboy, é que faz a volta, assim, sabe, que fica legal, assim, sabe, é diferente e tudo. Mas, assim, mas tá bem junto, sabe? Tessalha, assim, de bizarra, sabe? Só que, assim, eu nunca achei a Tessalha bonita. Né?
Nem eu.
Comparado, assim, com as outras do Big Brother, eu acho até desleal. Você coloca a Fernanda e a Tessalha, você tem vergonha da Tessalha, você pensa que a Tessalha é da Somália, sabe?
Para com a Cacau e suas curvas, então.
Porra.
Então, hoje eu vi essa Cacau na televisão. Ela é muito bonita, cara.
Ela é
muito bonita mesmo. Ela só não sabe andar de salto alto.
A Cacau era uma das que eu tava torcendo pra ganhar. Eu gostava muito da Cacau.
Ela é muito boazinha, sabe? A Sandyzinha, a Sandy gostosa e tá? Tal, mas...
Eu gostava da Cacau.
Ele caiu na besteira de ficar com o Eliezer, que, pelo amor de Deus, o cara, acho que falta cérebro nele.
Ele é um bambam bonitinho, né?
Mas pegou, né?
Bonitinho é subjetivo, mas enfim. É, pegou já.
Importa, pegou. Isso é que é importante.
É. No final das contas, né, Juras? O que importa é isso, tá certo.
Ó, essa, é até, essa foto da Tessália que vocês mandaram, a bonita foto, por sinal, mas, sabe, ela não tem essa carne toda. Às vezes, um
ângulo
que você se senta, o ângulo...
É, eu falei, cara.
Não combinava, assim, sabe? Eu acho que ela entrou ali de gaiato no navio e só foi pra polemizar mesmo, sabe? Se você perguntar, ah, qual a lembrança que você tem da Tessália do Big Brother? Boquete. Ponto final.
Ah, mas ela jura que não fez, né?
Pois é, né?
Tá bom.
A Cacau, quando ela saiu, ela falou, ah, mulher gostosa não ganha o Big Brother.
Lembre que, acho que a mulher gostosa mais gente boa que chegou a ficar na final, que foi a Grazi, perdeu na época pro João Willis. E eu lembro de ter ouvido várias e várias pessoas comentando exatamente isso. Porra, mas ela vai sair, vai posar no Playboy e vai ganhar dinheiro. O cara não. Eu lembro disso.
É, ela pegou o Calan Raymond. Ela se deu muito bem.
Não, mas tem isso.
Não, mas a Grazi conseguiu uma coisa muito melhor do que o Calan. Foi cair nas graças das novelas. Né, dos anúncios publicitários aí, de todas, assim, foi que mais se deu bem. O alemão aí, que era o queridinho do Brasil, não sei o que, mas nada.
Gente, ele não sabe nem falar, aquele cara.
Porque ele não tinha talento pra ser alguma coisa além de personagem de reality show, né?
Isso aí, o cara soube o jogo, ele adivinhou o jogo, como funcionava. Então ele dava piscadinha pra câmera, né? Ele fazia o joguinho dele lá, extravasava quando tinha que extravasar, era apaixonado, sabia fazer o drama dele lá pro outro. Ganhou a grana dele, mas depois ali é tudo que a Globo tentou de todas as formas colocar o alemão na mídia, né, fazendo o programa e tudo mais. Não deu, ó. Tentou Fantástico, tentou Caldeirão do Hulk ou Faustão, sei lá, só foi longe. mas assim, se tu pegar a Tessália, por exemplo, porque o que é que ela vai conseguir? Ela vai conseguir publicidade, a questão de desfile, por quê? Porque a Tessália, ela tem o estereótipo de modelo, entendeu? Magrinha, uhum. E enxuta, sabe assim, com a cara meio de mané, assim, é uma coisa bem modelo mesmo. Aí vai conseguir.
Cara de mané.
Vai conseguir anúncio publicitário, assim, tranquilo, posto patrocinado, fácil. Tanto que ela fez um blog dela lá e tudo, né?
É, mas será que ela vai pro tamanho da rejeição que ela tem?
Mas ela já tá fazendo
mas
isso,
o
né?
Povo
já
faz, quer, já faz é ver celebridade, tá, Mafalda? O povo isso, quer ponto. Ver celebridade.
Ah, então ela vai chegar lá na boate, assim, numa festa, assim, a galera, tipo aqui, tá lá,
não sei o que. É, isso vai durar algum tempo, uns meses, aí depois o povo.
Até metade do ano. Quando chegar no meio do ano, aí todo mundo já esqueceu dos BBBs inteiros.
Não sei porque o pessoal critica, assim, da questão da... Vamos falar da polêmica, né, do boquete dela lá. O pessoal critica isso porque isso é algo muito normal entre casais, entendeu? É, só é diferente porque tá aparecendo na televisão, né? É, porque tem um falso moralismo absurdo, sabe? Assim, parece que eles estão lá e tem que se comportar como soldados, sabe? Não pode fazer algumas coisas, tem regras e etc. Então, tá lá. Se é reality show, vamos fazer aquilo em realidade, né? Então,
desculpa, Jorge, mas tu não vai fazer boquete, tu não abre a porta do teu carro pra todo mundo ver tu fazendo boquete no meio da rua, faz isso?
Mas aí você tá lá no calor
não,
do programa.
Não, mas tu faz isso?
Edredom por cima lá.
Mas ela sabia onde ela tá. Não, ali foi mal ela, mal o cara e mal a Globo que deixou ir pro ar.
A gente até falou isso no próprio programa que a gente falou, que ela parecia que nunca tinha assistido Big Brother, tava no mundo da lua, sabe? Tava, jogava, e nem assim funciona.
Não, mas
né?
Ali não é só ela errada, ali quem foi errado foram os três, ela, o cara e a Globo.
Pô, mas aí o cara tava de boa, né? Faz um chupisquinho aqui, né?
Ela disse que foi só um beijo.
Tu sabe como é homem, meu querido? Homem não tá nem vendo. Tá pouco preocupado com isso. Se quiser, ele faz em público que ele faz, né? A exposição negativa sempre vai ficar com a mulher.
Claro.
Com esse tipo de situação, sabe? Sempre ela vai ser a pessoa errada e tudo mais. O homem sempre vai ser o pegador, né? Só que ele vacilou, né? O Michel lá. Porque se você for comparar a Tessália lá, pai dizendo, não, tem uma namorada lá fora. Capaz dele sair e ela nem querer mais ele e tudo. E ele tá perdendo a oportunidade de pegar a Fernanda, que é muito mais mulher do que a Tessália.
Sim, sim.
Mas eu acho que ele não tem mais namorada aqui, não.
Não, não. Ele fala que ele tá namorando com a Tessália. Né? É, em teoria saiu de lá. Em teoria saíram de lá namorando, mas rolou
a própria Tessália no Twitter, ela trata ele como namoradinho também, né? Mas aquele namorinho de Big Brother vai durar um mês aí, ele já vai estar com.
Não, vai durar sim. Vai durar até o meio do ano, até o dia dos namorados, pra eles pegarem campanhas juntas de dia dos namorados. Até 2 de junho tá rolando. Aí quando chegar em setembro já é outra história.
Fazer propaganda que bom, eles dois juntos.
Pronto, que parabéns.
Oh, pirulito do Zorro.
E olha que coisa foda, né? No dia seguinte, a história da pseudo Tessália da Tessália, a Globo coloca a Tessália chupando o sorvete, aquele close assim no picolé.
E saiu em todos os jornais da Globo.
Né? Mas isso foi uma prévia da propaganda que bom que teve logo em seguida, né? Aí, então, tranquilo, bicho. Foi a propaganda patrocinada, Tessália sabia tudo. 50-50, meu querido. Sabia fácil. A gente brinca com a situação e tudo. Ela deve ter ficado muito indignada com os comentários aqui fora, até sabe, tudo. Mas só que ela também ganha com isso. Falando bem ou mal, a galera tá falando dela toda hora, entendeu?
Uhum.
Então ela vai participar de programas. Quando acabar a questão do contrato do Big Brother aí, putz, vai estar no Pânico da Rádio, vai estar na Luciana Gimenez, vai na Sônia Abrão.
Olha, sabe? Olha a categoria dos programas que ela vai.
Porra, mas é isso que dá audiência. Querido.
É isso que dá dinheiro.
Não estamos sendo leviano, né? Pelo amor de Deus, nada contra ninguém aí. Só a opinião descarada do povo brasileiro, né?
Olha só.
Tá, e falando em Playboy aí, aquela que é linguista, que é gorda, mas não quer que ninguém chame de gorda.
A Elenita.
Ela vai pra Playboy também?
Duvido.
Globo Rural, tá assinando já.
Ô, maldade, Jurandir Filho.
Tá, como... Ai, Jurandir. Mas ela fez paparazzo?
Não, né?
Não, acho que não.
Se ela for pra Playboy, eu também quero.
Playboy.
Playboy.
Se ela pode, eu também posso.
Não, o pior dela, cara, primeiro, é que ela era chata. É irrelevante se ela é ou se acha gorda ou não. Ela é chata pra caralho, puta que
pariu. Aliás, foi demais. É, mas esse machê, esse negócio de fortão, é melhor. Então você vai tomar banho que você tá precisando.
Ela falou pra ele ou ele falou pra ela?
Ele falou pra ela.
Mas ela não tomava banho?
Sei lá, sei que ela vai escovar os dentes e tomar banho que você tá precisando. Ele foi demais, Eliezer foi demais. Tem algumas coisas que ele fez assim que foi muito bacana, assim, pra.
Ele falou pra Lia também, não falou? Pra Lia escovar o dente?
Pô, sei lá. Acho que o batom falou... lá deve ser grande.
A Lia quem é? A Lia Baiana?
Eliane.
A Lia é aquela que chora pra todo mundo, dizendo que é a melhor amiga do mundo. You know that I need somebody.
Pedro Bial e Boninho no Twitter, que o BBB invadiu. A diferença também nessa edição é que eles estão nas redes sociais, o Boninho tá lá no Twitter, o pessoal fica falando com o Boninho. Foi lá uma banda tocar Beatles, e aí a banda tava desanimada, tava todo mundo desanimado, o Boninho, mas que bandinha ruim. Aí todo mundo, teve gente que concordou, teve gente que caiu de pau no Boninho, porque afinal, ele é o diretor do programa, né, e ficou criticando a banda.
Se a banda é ruim, a culpa é dele, né?
A culpa é dele, eu fiquei com pena da banda, né?
Mas a banda era boa?
Não, a banda tava fraco.
Fraquinho, fraquíssimo. Na verdade, tem um filme chamado I Am Sam. Não sei se vocês viram que o Champagne, ele faz um deficiente mental. Que a trilha sonora toda é de música dos Beatles. Eu nunca gostei dos Beatles, assim. Mas eu gosto dos intérpretes das músicas dos Beatles. São demais, cara. Até recomendo pra vocês colocarem no YouTube isso, o nome do filme I Am Sam.
Deixa eu entender, Jurandir. Você não gosta de Star Wars, você não gosta de Beatles?
Não, eu não gosto de Beatles. Star Wars
e nem
de
Star Wars.
O que tem a ver Star Wars e Beatles?
São duas paixões mundiais que o Jurandir Filho não gosta. Só queria entender o que faz o mundo inteiro gosta.
Jurandir é uma pessoa alternativa.
Eu só não gosto. Eu acho as músicas muito, muito boas. Mas eu nunca achei eles grandes músicos, sabe? Eu nunca achei eles grandes. São grandes compositores ali, grandes músicos nunca foram.
O quê? Os Beatles?
Bota o Falcão pra brigar com ele. Ai,
Star Wars. Star Wars nunca foram.
Tá bom, Jurandir. Vamos deixar a briga pra depois aí sobre esse negócio de Beatles aí, tá, Jurandir? Absurdo. Eu vou começar a falar do Rei Leão aqui também pra vocês.
Sinta-se à vontade. É. O que os outros não gostam, não.
Rei Leão, o Bambi masculino, assim.
Pronto.
Respondendo a pergunta sobre o Twitter que a Mafalda acabou de fazer, eu fiquei frustrado com tanto o Bial quanto o Boninho no Twitter. O Bial não fala quase nada, tuita muito pouco.
Qual dele, qual é o dele, hein? Qual é o do Bial?
É P Bial.
Mas com L maiúsculo, porque
mas
tem
com L maiúsculo no final.
Tem o Bial com L minúsculo, um fake lá, que engana direitinho, assim.
Não, o Bial não achei legal. Ele aparece como conta verificada do Bial. Não achei legal, não fala nada. Eu esperava uma coisa meio tipo William Bonner, que é muito legal no Twitter, do Bial não é assim.
O William Bonner agora, é legal.
O Bial acabou de falar agora. A palavra é entrega.
E o Boninho, cara, ele tuita pouco no geral. O que ele faz é conversar com as pessoas e fica respondendo reply a vida inteira. Então eu sigo o Boninho, mas eu não sigo, obviamente, as 6 mil pessoas, 6 milhões de pessoas que seguem ele. Então eu quase não vejo o tuitado do Boninho. Agora quando você chega na timeline dele, é uma caralhada de mensagem assim, tudo dando reply pros outros. Então pra mim também perde meio que o foco. São duas pessoas que eu sigo, mas que o Bial não fala com ninguém e o Boninho fala com todo mundo e por isso necessariamente não fala com ninguém.
Então, você não dá um reply do William Bonner, né? O William Bonner que é legal, né?
Pois é, o Bonner é foder.
Ele é engraçado, cara.
É, acho que é diferente, porque a gente tem aquela imagem do William Bonner do cara certinho, né? Do cara, parece que ele vive pro jornal, né? Pra informação. Aí o cara todo gente boa, vê filme assim toda hora, fala besteira.
Foi na Maria Gabriela, né? Dar uma entrevista. Aí ela pediu pra ele cantar, né? Que descobriu lá que ele gosta de cantar. Ele cantou lá, muito engraçado, muito legal, cara.
Não desmerece o que ele é e a credibilidade dele no Jornal Nacional, entendeu?
E o melhor é que ele nunca fez foto na banheira como o Cid Moreira.
Que pena, né, Elba?
Ah, triste. Dá, essa é tristeza mesmo. Porque pra quem teve que ver a perna do Cid Moreira numa banheira...
O Boninho e o Bel ali, eles entraram meio que na onda mesmo, assim, né? Só pra dizer que estão fazendo alguma coisa, assim. Porque o Boninho ali, ele reclamar da galera, eu acho tranquilo, cara. É foda, você faz, assim, uma... Vamos planejar uma festa. Manda umas fitas aí, ó. Os caras mandam fita deles fazendo um show em algum lugar. Aí o show, pô, show legal e tudo. Vamos colocar os caras pra tocar ao vivo aqui. Aí coloca, os caras fazem aquela bosta lá que dura 15 minutos. E eles têm que colocar um tuts-tuts lá pra substituir, entendeu?
Mas não é o público que faz o show?
Mas foi isso. A galera reclamou tanto no Twitter e em todos os lugares que ele mudou lá.
Tirou. Então tirar rapidinho, cara.
Quem é ruim não é a banda. É ruim quem vai assistir o show.
Ah, tá bom, Ilba. Tá certo. O problema era a falta de álcool. Já todo mundo já bêbado, o show ter sido sensacional.
Não, o Dourado, na terceira música, chegou assim pro cantinho e começou a conversar com o outro lá. Caralho, que banda ruim, bicho.
Então, vocês acham que o Bial e a produção do programa interferem no julgamento do público com relação aos participantes?
Com certeza.
Eu acho.
Com certeza. Eu acho. E faz parte do jogo. O Bial é um elemento importantíssimo no jogo. O Bial dá recado para as pessoas lá dentro. O Bial, ele ajuda a criar, quer queira, quer não, o perfil que a gente imagina em cada personagem. Ah, a história de ficar mostrando lá a cacau entre um morango e uma banana, porra. Ele sacaneou com Eliezer durante todas as vezes que apareceu no programa. Ele deixava claro pra todo mundo lá dentro. E ele faz isso direto. Todo o discurso do Bial, que as pessoas às vezes não percebem. Mas cada vez que o Bial vai fazer aquele discurso lá de despedida, tá dando um recado pra você. Pra você que saiu e pra você que ficou. Só que nem todo mundo tem essa capacidade de interpretação, né?
Ele chamou o Eliezer de chimpanzé, né?
Sim.
Quando foi eliminado, né? Até aquele jornalista do UOL lá, da Folha, que escreve sobre Big Brother, esqueci o nome dele, acho que é Maurício uma coisa assim, né?
Olha isso, Ricardo!
Não.
Ninguém bate palma pra aquilo, né? O Bial força as palmas pro Maurício Ricardo.
Então, esse jornalista, ele escreveu lá falando que não só xingou o Eliezer de chimpanzé, como xingou o público de chimpanzé também, quando ele fez o discurso dele, né? Eu vou falar um trecho que tem a ver com vocês e também com o público. O público é muito parecido com quem eles assistem, né? Então, também xingou de chimpanzé o público, né?
É porque esses poemas do Bial é porque viraram tradição, porque são um saco, na verdade. Na verdade, é pra segurar a audiência, né, ali. É o estilo João Kleber ali.
Criar expectativa, né? O cara fica lá olhando.
Vamos segurar a audiência. 5 minutinhos lá pra concentrar a audiência ali na eliminação, porque ali é o momento correto, né? O momento da eliminação é aqueles 2-3 minutinhos que o Bial lê a poema de Shakespeare, né?
Uhum, mas, a pessoa lá com o olho arregalado, né, esperando.
Tá todo mundo, caraca, e aí, Bial? Aí quando ele dá aquela respirada, Vamos lá, né? O eliminado de hoje é... Aí pronto, todo mundo já sabe, né? Mas aí ele faz um preâmbulo ali absurdo, né?
Uhum. Mas é, virou tradição, né? O pior foi no primeiro Big Brother, a Marisa Hosch, na primeira eliminação, o Bial preparou um poeminha. Aí eu, ela, eliminada é você, meu querido. Aí, porra.
Já? Aí na outra eliminação já não era, ela não tava mais.
Ela foi eliminada.
É, na segunda eliminação, adeus, marido. Cala a boca, Magda, né? Yeah. Uh-huh.
Então vamos lá, vamos ver quem ficou da turma que tá aí. Ana Mara, a Maroca, conterrânea do Dudu.
Eu adoro a Ana Mara. Você sabe o que é pior? A Ana Mara, primeiro, ela tem uma jeito de polícia mesmo, de polícia. Não é polícia, é polícia. Eu conheço muita gente assim, cara, que fala berrando e que se mexe daí, que não consegue falar num tom de voz normal. Mas ela é divertidíssima.
Ana Mara.
Eu não consegui conviver com ela, não, mas ela é divertidíssima.
Tagarela, fala demais. É chato, o silêncio, ai, às vezes gente, é muito.
Baixa gralha.
A mulher tá falando, eu vou chorar, não sei o quê.
Ai, mas não recebi ligação.
Mas ela é chorona?
Não, ela não é chorona.
Do jeito que parece que tá chorando. Ela não consegue falar no tom de voz normal conversando. Ela sempre fala alto, sempre. E o tom de voz dela, às vezes, irrita mesmo, de verdade.
Irrita. Gralha.
Eu não conseguiria conviver com ela. Eu acho divertido ver pela TV, porque ela deixa todo mundo fora do sério. Eu acho legal o fato de que ela é uma das que mais fala de putaria naquele programa, então é divertido isso. Agora, eu não conviveria com ela de maneira nenhuma.
Ela tem peitão, bundão e buchão, né? Ela tem um buchão gigante também. É bonita, cara. Ela não é feia, não, entendeu? Ela é bonita.
Ela parece a Ivete Sangalo? Vocês acham?
Ela acha que sim.
Ela parece a Ivete Sangalo? Então sua cara
de costas. De costas, só a cabeça talvez pareça.
É, por causa do corte de cabelo, né?
Foi isso.
Ela acha mesmo? É sério?
Ela é da mesma cidade que Ivete, né? Que é Juazeiro. Então, por conta
daí todo mundo é parecido. Todo mundo de Juazeiro é parecido. Tá.
Eu sou parecido com o Renato Aragão e com o Chicanismo.
Escuta, esse Alex
é parecido, tem aí. Eu não sei, mas é absurdo igual tu é, viu, Jurandir?
Tom Cavalcante.
Eba, o Alex já saiu, morreu.
Ah, tá.
Desculpa, morreu. Carlos, o Cadu.
Gente boa.
A mulherada adora ele, né?
A Maíra gosta dele, ele é aquele cara gente boa, que se dá bem com todo mundo e tal.
É o cara que vai sair de lá e vai se dar muito bem, porque o cara é bonito, o cara fala bem, o cara, ele tem namorada fora e tá respeitando muito bem a namorada dele, não pegou ninguém lá dentro. Então o cara vai sair com a imagem intocável, sabe? Não vai ganhar o programa, mas vai sair com a imagem muito boa, sabe?
Com certeza.
De César.
Chato pra cacete, velho. Era um cara que eu achei que ia ser legal no início do programa, mas foi ficando chato. Ele é mesmo leve trás, como falou o Dourado. Ele não tem coragem de chegar na cara das pessoas e falar o que pensa. Agora ele tá começando a estourar, que ele não tá mais aguentando mais a Lia. Eu também não aguentaria, mas enfim. Mas durante muito ele ficava nisso. Ele ia lá, agradava, falava bem, chegava pro outro lado e falava mal. Pô, não tenho paciência pra gente isso, não.
Mas é legal. Ele e o Sérgio, eles fazem parte do grupo, assim, que meio que diferenciou essa edição do Big Brother. Não é que achou do colorido, né? Porque acho que nas edições anteriores tinha gente muito enrustida ali que não aparecia, né? Mas eles dois, eles são assumidamente gays, né?
Ele é uma drag queen.
E demonstraram um lado legal, assim. Eu tenho amigos gays, sabe, assim? E a personalidade do Dicésio e do Sérgio são muito parecidos mesmo, assim. Então é bacana ver essa exposição, sabe, assim? Deles verem assim, ó, rapaz, tranquilo aqui. A gente tem conteúdo como qualquer outra pessoa. Chega de discriminação, né? E ponto final. Acho que foi legal isso pra demonstrar. Mas como eles são pessoas como qualquer outra, como qualquer outro participante lá, o de César realmente é chatíssimo, né, cara? Ninguém aguenta.
Esse daí logo vai vazar.
Não toma partido nem de um, nem de outro. Aí é o típico pessoa que ele só ficou nos paredões que tiveram aí, porque a disputa, assim, era o paredão triplo, ele sempre tava lá de gaiato, entendeu? A disputa era sempre outros dois. Capaz de quando ele tiver, por exemplo, foi ele o Dourado, ele sair com 98%.
Provavelmente.
Quem é que tá no paredão de hoje?
É o Michel e a Ana Mara. Agora a Eliane, Lia.
Todo mundo tem um amigo com uma Lia. Que é o quê? Bebe e chora. Sabe, é pior. mulher.
Ela deve digo, ser Cardoso.
Ela não chora só quando bebe, né, Juras? Ela chora qualquer
coisa. Cara, mulher solteira, ou quando tá sem o namorado, sem o casal, sem o marido, etc. Quando bebe em festa, sempre chora. É facto.
Meu Deus, Jurandir.
Mulher solteira?
Mulher solteira. Sempre chora. E quando chora, ah, mas ninguém me quer. Ah, eu sou injustiçada do mundo. Ou quando tem namorada, ah, eu tô muito infeliz. Ah, oh, meu Deus, mas eu tô infeliz porque tu tá infeliz. Sabe assim, chora demais. Tenho muita amiga assim, cara. É foda isso. Ao que mulher é igual a choro.
Não, mas ela não chora só quando bebe.
O problema da Lia é que ela é muito over. Ela é muito carregada, tudo pra ela é exagerado. Ela briga com tudo, ela grita com tudo, ela chora com tudo. Tudo pra ela parece que é mais forte, é mais pulsante. Não sei se é porque ela tá lá dentro, é pior ainda. E dá a entender que na época que ela tá na TPM, a coisa piora. E aparentemente ela tá de TPM, sei lá, 28 dias do mês, entendeu? Porque...
É, parece mesmo. A gente falou no começo, né, Jurandir? Jurandir ainda...
Claro que eu tinha ido no banheiro.
Tinha ido no banheiro, né, Jurandir? É,
xixi eterno dele.
Xixi cocô.
A gente tava comentando que o ano passado nós gravamos com vocês e eu e a Elba, a gente não gostava e não assistia Big Brother. Esse ano eu fui assistir, né, fui assistir lá de curiosa por causa da Tessália, Tuitess, que eu viciei no programa, né, a Elba.
É um programa muito legal, assim, o pessoal fala mal porque quer, mas todo mundo vê, todo mundo tá com a televisãozinha ligada lá na hora do momento da eliminação. Todo
não,
mundo
e tu não precisa nem coisa. Ver, tu sabe o que acontece. Eu não assisto, mas eu sei quase tudo o que acontece lá.
E se você não quiser ficar de fora dos papos assim com a galera, assim, você tem que saber mesmo. Então,
exatamente.
É programinha básico. Toda terça-feira
à
noite,
Mafalda
toda quinta-feira à noite, todo domingo à noite. É isso aí.
Por exemplo, a Mafalda e eu, a gente faz parte de uma comunidade, pseudo secreto. Elas debatem horas a fio sobre o BBB nessa comunidade.
É nada, só eu tô falando lá, todo mundo lá, ai, eu sou viciadona. É só eu que tô lá postando lá, ah, você viu, aconteceu isso. Aí, pô, cadê as viciadas do Big Brother? É.
Não, elas ficam horas.
Não, sabe por quê? Sabe por quê? É porque a maioria lá gosta da Lia. E eu não aguento a Lia. Eu tenho, assim, raiva da Lia. Não suporto.
Você já reparou?
Eu não suporto a Lia. Ela é muito neurótica, obsessiva.
Raquel, quando a pessoa é líder, ela ganha a liderança na quinta-feira, no sábado tem a festa, né?
Sim.
Fato. Todo sábado a Lia chega pra pessoa que é líder e começa a conversar, a chorar.
A chorar, sim. Aham.
Isso aí, cara. Jogo é jogo. O jogo dela é esse, entendeu?
E toda vez que ela quer tirar alguém do programa, ela começa. Ela começa a pescar as coisas que a pessoa fez lá no começo do programa. Ela começa a trazer tudo à tona. E ela começa a fazer aquela cara, aquele olho esbugalhado dela. E fala, não, será que eu tô louca? Será que não sei o quê? Ela começa a fazer um drama. Aí ela começa a chorar. Aí ela começa a falar, não, porque eu gosto da pessoa, mas eu vou prejudicar a pessoa. Entendeu? Ela faz todo um drama. E começa a taxar a pessoa, né? O Eliezer, ela taxava, sei lá do que, não lembro mais o nome que ela deu pro Eliezer. Ah, porque ele é um covarde, sei lá, uma coisa assim. Agora, a Fernanda é a falsa. Pra cada um, ela deu um nome e ela ficava falando, sabe, no telespectador, ela fica fazendo lavagem cerebral. Ela não para de falar. E ela faz isso com quem ela vai conversar também. Ela fala, até a pessoa falar, não, você tá certa, entendeu? Não, até concordar com ela. O melhor negócio é concordar logo com ela, porque se você não concorda com ela, ela fica mais nervosa, mais irritada e ela continua falando até você concordar com os motivos dela. E eu não suporto gente assim, né, que faz você você tem que engolir a minha opinião goela abaixo, entendeu? Senão, né, enfim, muito chata aquela mulher.
Pra mim, o lance todo dali, ela não saiu pelo mesmo motivo que o de César. Toda vez que ela foi pro paredão, ela foi pro paredão como coadjuvante de uma outra disputa maior. Porque ela não aguenta, não. Ela não tem nenhuma chance de vencer. Ela é muito insuportável, de verdade.
Ela é.
E tá tornando claro pra qualquer pessoa que é impossível conviver com ela também.
O Cadu é um santo, né? Pra aturar aquela mulher, né? É um santo, cara. Ganhou, assim, ganhou pontos comigo por isso.
Eles tiveram brigas algumas vezes.
Eles têm brigas e tudo. Mas a questão é porque, assim, o Cadu, diferente de todos ali, o Cadu, ele leva tudo na esportiva, sabe, assim. E de vez em quando a pessoa tem que agir desse jeito, né? Tem que levar na esportiva mesmo. Se você levar tudo muito a sério, pô, você...
você se lasca no programa, entendeu? Se você for levar tudo muito a sério, você entra numa pilha absurda, sabe?
Mas é isso que a Lia faz, né? Ela fica nessa pilha 24 horas, assim, né? É. Não sei por que ela ainda tá lá. Eu não sei como é que tem gente que gosta dela.
Eu acho que ela tá lá até hoje porque ela é amiga do Dourado, só por isso. Que o pessoal que vota no Dourado, torce pro Dourado, vota a favor dela por causa do Dourado. A minha relação é essa.
Fernandinha.
Ah. Fernanda, pá. Fernanda é o xodó.
Tem muita mulher que não gosta da Fernanda.
São feias e a Fernanda é linda.
Mayra fala isso, cara, de como a Fernanda é linda. O que o Jurandir falou mais cedo. É verdade, ela é muito bonita mesmo. Agora ela tem um gosto estranho pra homens, né? Quer dizer, ela gosta de evangélicos, judeus e gays. É a preferência dela, não foge disso.
Ela é esperta.
Não, esse lance agora. Eu tuitei isso um dia desse, né? De que, porra, puta mudança, né? Ela sai de um evangélico pra um gay. Porque ela e o Serginho tá rolando todo um clima ali que, sacou? Não é natural.
Uhum. E é um climão foda, assim, sabe?
É mesmo. Cara, é clima de verdade.
É um clima que tu olha e tu, caraca, foda.
Não, mas a Fernanda também, assim, chega na festa, eu lembrei daquele filme que tem a Kim Basinger e o Bruce Willis, que é o Encontros Escuras. Kim Basinger, ela não podia comer um bombom com licor, né, com álcool, que ela começava a rir feito louca e ficava completamente doidinha. E a Fernanda é assim, né, ela começa a festa, ela toma um champanhe lá, toma uma bebida lá, ela já fica, entendeu? Ui, já solta as frangas.
Mas é o libertador.
É, então. Então ela fica assim, mas o gay lá, o Serginho, ele tá jogando. Ele não tá no... Ele não vai virar homem, assim. Ele tá jogando. Ele, no começo, não sei se vocês viram, eu tava dando uma pesquisada aqui, ele tava assim também com a Tessália. Antes da Tessália...
O guri tá brincando, gente.
Ele tá brincando. Ele tava a mesma coisa com a Tessália no começo, sabe?
Acho
eles
que
quase
não, hein?
Tá, é só você pegar as fotos do começo, ele lá agarrando a Tessália, eles quase se dando um beijo, entendeu? Um clima entre eles.
Eu lembro disso que você tava falando, Mafalda, agora sempre ficava ele, a Tessália e o Michel. Eu lembro que uma vez falaram de história de dar um beijo triplo, os três, aí o Michel saiu de baixo, que não ia
ele
e tal.
Ele queria pegar o Michel.
É esse o ponto, ele queria pegar o Michel. Eu não
ele
acho
quer
que
pegar o Michel.
O Michel é tão tão sem gracinha, gente.
Olha, eu tenho amigos gays, assim, do estilo do Serginho mesmo, e eles dizem assim, cara, é fato, todo homem gay, assim, sempre dá uns pegas em mulher, cara. Não é em festa assim, tem uns pegas fácil entre gay e mulher assim, a bissexualidade tá muito em voga aí.
Eu tenho um amigo gay que eu achei que ele tinha deixado de ser gay no dia que ele pegou uma amiga em comum.
Isso aí.
E depois
isso
ele é continuou gay, entendeu?
Não, eles pegam.
Ele
amigo...
não vai deixar de ser gay, ele pode pegar a Fernanda, ele pode até fazer sexo com ela, mas ele não vai deixar de ser gay. Ah, vou virar heterossexual porque não tem nada a ver.
Não vai,
entendeu?
Não vai.
É esquema lá, atração todo mundo sabe. Sente, entendeu? Então, se ele tem essa dúvida lá do que ele sente atração por homem ou por mulher, eu acho mais do que natural pra pessoas que são homossexuais, né?
Agora, ele é muito afetado, eu acho complicado pra...
Ele é engraçadíssimo, na verdade.
Eu adoro o Serginho, eu acho ele...
A gente já tá falando dele, né? Não era nem pra falar dele, mas...
A gente tava falando da Fernanda, né? Na verdade, né? Acabou caindo nele.
Hoje é difícil falar da Fernanda sem falar dele, porque a gente falou da Fernanda que está solteira, né? O Caps Lock a libertou, e ela se libertou pra acima do Serginho, não teve jeito quanto a isso. Eu acho legal, só... agora eu vejo como pra uma mulher como a Fernanda, que tava namorando com o evangélico, ela agora começar a ter um relacionamento com um cara que é gay, que seja bissexual e que ele é muito afetado, deve ser um troço muito complicado na cabeça dela pra lidar com isso. Porque eu não sei, me diga vocês, meninas, eu e Mafalda, se por acaso vocês conseguiriam se relacionar tranquilamente com um cara, independente dele ser ou não ser bi, mas que é tão afetado quanto o Serginho é, porque ele é muito afetado.
Na verdade, só mostra... Na verdade, só mostra que a Fernanda não tem preconceito nenhum, né? Porque ela...
Com certeza.
Ela tinha relacionamento com um evangélico, tá rolando um clima com homossexual. Diz toda hora que se não fosse a Tessália, pegaria o Michel, que é judeu.
A mulher é a ONU, praticamente.
Na verdade, se não fosse o Michel, já teria rolado.
Gente, o Michel é muito sem graça.
Ela já agarrou o Michel em festa, né?
Ele é sem graça, ele é feinho, ele é sem graça, ele tem um negócio na boca que deixa dá uma aflição ver aquela criatura falar. O que é aquilo que ele fala daquele jeito? Dá uma aflição?
Ai, mas ela, assim, já teve festa aquela lá bebada. bêbada, lá agarrando, sabe, dando abraço no Michel, e o Michel se segurou.
Ela chegou no ouvido do Michel e disse que ela só gostava de homem evangélico ou judeu, falou isso no ouvido dela, dele. Aí ele deu aquela risadinha assim,
mas peraí, tipo, teoricamente judeu... errado
aqui comigo pra lhe apresentar, porque o Michel é judeu.
A Fernanda é demais, ela tem a combinação perfeita, linda com álcool. A combinação perfect.
Gente, mas essa menina, ela tava namorando com evangélico. Evangélico não faz sexo antes de casar. Se fizer, vai pro inferno.
Mas tu que tá dizendo isso.
Casamento, sexo fora do casamento não pode. Ou seja, ela tá a perigo. Claro que se o Sérgio
vai o católico que vira o outro rosto. Existe.
Deixa eu só fazer um breve comentário. Eu sou professor universitário, vocês sabem disso. E eu já ouvi de alunas, obviamente não estão falando comigo, estão falando entre si. Eu pesquisei essas informações apenas. Tudo
parabólica.
Básico, que você tá ligado que gorda é tudo fofoqueiro, né? Segundo você mesmo disse mais cedo. Eu ouvi comentando, ela era evangélica e ela dizendo que ela tinha de casar virgem, então que por isso, pra deixar o noivo, o namorado, sei lá, satisfeito e preso, que ela só dava o DRE, entendeu? Que ela fazia sexo anal, porque sexo anal não é sexo. Então,
que bonito.
Não é tacado.
Então não é tacado. Não tô dizendo que todas as evangélicas são assim, né? Que
a primeira vez não vai doer nada, né?
Gente, existe uma coisa... Sabe aquele joguinho de encaixar pecinha que criança brinca?
Aham.
Lego.
Na minha concepção, não. Aqueles que tem a estrelinha e a pecinha de estrelinha que tu tem que colocar na figura geométrica certa.
Sim, do teste psicodélico. Não, possível.
É, aquilo lá, é o teste psicodélico. Pra mim, é tentar enfiar... É tentar colocar...
Psicotécnico? Psicodélico, nada.
É psicodélico.
Eu já entendi a relação.
Pra mim é colocar o cilindro na estrelinha, não tem.
Olha a imagem que foi fazer na minha cabeça agora.
Eu também.
Essa manteiguinha que nem o Marlon Brando que tá valendo.
Manteiga. Sabe que, assim, fofoca, mas tinha uma colega minha de Orkut, que uma vez ela falou que usava óleo de máquina.
Óleo de máquina?
Meu Deus do céu.
Sabonetezinho tá valendo, hein?
Quê?
Sabonetezinho no chuveiro.
Mas não arde?
Ah, que é isso? Dove, meu querido. Dove não arde.
Ah, Dove hidratante.
Sabão de coco, né, Jurandir? Tá aquele sabão azul de pedra.
Sabão
né?
de barra. Sabão de barra, aqueles azuis pra lavar roupa.
Posso deixar isso aqui na edição, Jurandir?
Não.
Pode.
Beleza.
Sabão de coco, aquele que você lava a roupa. Passa nas duas mãos e tal.
Não, aquele de nós. Que é
azeite.
Aí já é exagero, né, também. Tá mandando. Azeite? Azeite de oliva.
É sexo ou almoço, né?
Chantilly, azeite de oliva.
Ai, meu Deus.
Aí na formiga de madrugada.
Só não pode ficar pra porubi.
Pelo amor de Deus. Não, porque gela muito, né? Aí não é complicado. Mas como é que a gente chegou nessa conversa? A gente tá falando de quem mesmo?
Pois é, a gente tava falando da Fernanda. Que
a pobrezinha da Fernanda, tem nada a ver com isso.
Depois que ela recebeu a carta lá, vocês acham que ela mudou o comportamento, assim, que ela é falsa, como a Lia tá falando?
Não, que falsa não era muito, é verdadeira. Ela viu lá, pô, ela acreditava naquilo, né, no relacionamento dela e tudo. Não deu certo? Falaram lá, pô, você tá solteira. Pô, você te liberta, meu irmão. Porque eles viram assim, a única forma de salvá-la foi dizendo, pô, vive aí, cara, porque se tu ficar pensando aqui fora, tu não vai aproveitar nada aí dentro.
Agora o cara é um bom filho da puta, né?
É.
Sim, não deixa de ser.
Um ótimo filho da puta, cara.
Mas acho que faz parte da trajetória dele, do jogo do jogo dela, né, assim. Porque, por exemplo, sempre sugeriram uma fé entre o Cadu e a Fernanda, né? Sempre comentaram desde o começo porque eles estavam muito próximos, eles sempre andavam juntos, abraçadinhos, parará.
Ah, acho que é a Namara, né? Tava relembrando que o Cadu, no começo do programa, ele falou que a Fernanda era o tipo de mulher com quem ele ficaria no programa. Que ele tinha já combinado com a namorada dele lá, que tá fora e tal, que ele só não ia pra debaixo do edredom, mas que ele poderia, de repente, pegar alguém lá, né, na beijinha, sei lá. Então, ele comentou que a Fernanda era bem o tipo que ele gostava e tal, né, loura.
Aí a Helenita, que era afim do Cadu, começou a sugerir, aí, por que a Fernanda não pega o Cadu? Aí deu o monstro pra eles dois, porque, disse assim, ela justificou o monstro dizendo
que, ah, mas a Fernanda quer pegar o Cadu mesmo, então eu vou colocar eles como monstro mesmo.
Só de raiva então, ela fez isso.
Aí ela começou a chorar, dizendo que tinha uma pessoa aqui fora e tudo mais, parará. Aí pronto, assim, ia ser aquela participante que ia rodar fácil, né? Ia pro paredão e ia rodar. Daí a família deu um puxão de orelha.
Inclusive, eu acho que esses ciúmes, essa ciumeira aí da Lia, é porque agora a Fernanda se soltou e ela tá em destaque, né? Tá virando o centro das atenções, né? Tanto da edição como dentro da casa, né?
A Fernanda virou a fêmea alfa da casa.
Então, exato. E a Lia perdeu esse posto, né? Porque a Lia que era o centro ali, né? Agora, então acho que também tem essa ciumeira de mulher aí, porque a outra tá aparecendo mais, né?
É por isso que eu nunca vou pro Big Brother, porque eu vou deixar todo mundo acabado, triste. Isso é uma tristeza. I got another confession to make.
Então tá, vamos ver, o Michel.
Michel é um cara que começou bem no programa. Aí quando rolou o lance da Twitter, ele se apagou. Depois que a Twitter saiu, ele continuou apagado e voltou a despontar depois. Mas eu acho que já era tarde demais pra salvar a imagem dele. Eu tava dando uma olhada hoje aqui na enquete lá do UOL sobre ele e Ana Mara, quem saiu hoje. Tá disputado, tá tipo assim, 49% a 50%. Mas que saiu o Michel, e eu acho que ele saindo não vai fazer falta, basicamente porque ele tinha tudo pra ser um puta personagem interessante e sumiu ao longo do jogo.
Ele cometeu um erro estratégico. Ele com namorada aqui fora, no começo do programa dizia que tinha namorada, que não sei o que, parará. Depois que ele começou alguma coisa com a Tessália,
pegou mal.
Ele começou a dizer que era só uma amiga, né? Começou a menosprezar, assim, o relacionamento que ele tinha com ela. E cagou, né? Cagou. Perdeu mesmo a credibilidade. E assim, sabe? A galera acha que parece que falta um pouco de raciocínio antes de entrar no Big Brother. O cara sabe que lá vai ter a tentação, né, cara? Então se ou acaba o relacionamento, ou diz assim, ou bate o pé no chão, pô, tem outra namorada, e isso aí é sério, e ponto final, como o Cadu fez ali, entendeu?
Falou, agora eu lembrei do Domini, do Big Brother 3, que ele tinha namorada aqui fora, ele tava lá dentro pegando a Sabrina, e a namorada aqui fora ia pra todos os paredões dele. Puta sangue frio do cacete.
Daí né? Ela que merecia uma surra, né?
Sim. Eu também acho, mas enfim.
Ele ganhou, né?
Ele ganhou. Sim. Pois é.
Ganhou e parece que já não tem mais nada.
Típico, né? O que eu acho assim, o problema do Michel é que foi justamente esse. Ele errou nisso, sabe? Não que, é lógico, a tentação, né? Eu sei que é foda lá você ter namorado, mas ainda assim tá lá, a tentação. É complicado e tudo, mas jogo é jogo, né, também. Mas o sacana também é não colocar só culpa nele, mas culpa nela também, né? A Tessália sabia que ele tinha namorado, entendeu?
Mas aí vai aquela história. Aí vai aquela história que eu acho, pelo menos eu acho, que nesse sentido o homem costuma ser mais honesto do que mulher nesse sentido. Mulher sabe que o cara tem namorada e ela vai lá e cata. O homem costuma ser mais respeitador, eu acho. Pode ser minha opinião machista falando isso, tá? Mas eu tenho essa impressão das pessoas que eu conheço. E o lance do Michel também, e aí vai em outro ponto, é que acho que foi algo que o Dourado comentou lá, que as pessoas entram no Big Brother de uma hora pra outra, você conhece uma semana e parece que virou o melhor amigo. Michel tava com a mulher há 4 anos, conheceu a Tessália 2 semanas, e aí esqueceu a mulher e foi pra Tessália. Que porra é essa, sacou? Aquilo ali não é, de novo, não é a vida real, aquela merda. Aquilo é um programa de televisão, você não pode pirar dessa maneira. Por isso que eu acho
que
o Cadu
é um tem cara uma parada, muito excitado. É, mas só que tem um problema também, né, Dudu? Que relacionamento de muito tempo, né? Tem um desgaste, tem briga, não é mais aquela mesma coisa.
Parece que eles tinham brigado, né?
Eles tinham brigado e tudo mais. Já estava um pouco distante, assim, né? Já não era a mesma coisa de antes. Então, acho que veio a calhar mesmo.
Ele chutou o pau da barraca. Assim.
Ele foi com a Tessália, né? Poderia ser com a Fernandinha. A Fernandinha é tão gente boa.
Você até preferia, né?
Lógico. Fernandinha aí pra gente ver como é que ela... Será que ela vai falar o chupisquinho também?
Ai, meu Deus. Agora o Serginho.
Serginho junto com o Fernanda.
A gente falou um pouco dele, né?
Mas o Serginho, ele tem uma coisa muito engraçada, que ele é muito poser.
Ele é.
Tudo, ele pega uma bolinha e vai mostrar pra tela, e ele faz uma posição absurdamente absurda, sabe? Pra foto, sabe? Ela é o típico daquelas pessoas do Orkut que tira foto com câmera de cima pra baixo, entendeu?
Sim.
Olhando pra cima assim, sabe? Coloca a câmera lá em cima e olha pra cima e pronto.
Se você procurar no YouTube, tem vários vídeos dele fazendo assim. Ele bota a câmera do alto e fica falando aquele jeito.
É,
dele.
Me deixa em paz, né? É isso aí.
Mas eu acho ele um personagem divertido.
Aquele que ele passa a mão.
Ele passa a mão no cabelo assim, né? Aquele cabelinho de lado, e me deixa em paz.
Tem um dele que é me mandaram assim, pro dia no YouTube falando beijo, me liga no final.
E ele é engraçado, sabe? Eu acho, o personagem dele legal, assim. Tem, complementou muito.
Eu não acho que ele vai vencer, tem a menor chance de vencer, mas eu acho ele um cara legal. Eu gosto dele.
Ele tem força aqui fora, né? Porque ele tinha blog, ele já era famoso na internet, né? O que o pessoal fala na Twitter, era mais famoso na internet, era nada. O Serginho era bombado na internet.
Ele era.
O pessoal não conhece, né? Assim.
Bom, e agora vamos falar do Dourado, né?
O baiano?
O Marcelo Dourado, que tem o favoritismo, né, pra ganhar, que todo mundo tá falando. Que
Dourado vai... Facts, Dourado Facts, Dourado Fun.
Ele é tão favorito que pode perder. Ele tá de um jeito que ele é tão favorito assim que ele, rapaz... Tá, chega um momento que é tanto que tem umas votações que você pensa que vai ser atropelar e ele tem, sei lá, 27% de voto, 35% de voto, e você pensa, pô, o Dourado não é tão forte assim não, cara. Tem uma divisão muito grande aí também.
O que eu acho é o seguinte, como não tem um vilão dessa vez, o Dourado despontou como um anti-herói, digamos assim, tem a galera que ama e tem a galera que odeia. Por enquanto, a galera que ama suplanta a galera que odeia. Mas tem muita gente que não suporta ele, até porque ele faz umas declarações meio estúpidas, né? Teve uma vez ele começando na piscina, ele comentando que homem heterossexual não pega AIDS não, só quem pega é homossexual.
É, eu vi isso.
Ele tinha lido isso, alguém falou isso pra ele, ele falou isso, não, sacou? É uma estupidez absurda falar um negócio desse. Agora não muda o fato, eu continuo torcendo por ele, que eu acho ele foda pra caralho, mas ele não é perfeito, entendeu?
É, mas nunca foi, né?
Pois é.
O cara é brucutu, assim, sabe? O cara é... Ele tem o estilo dos filmes de ação dos anos 80, sabe? Assim, o cara é brucutu, o cara é desastrado, é fala besteira, sabe? Assim, mas que tem algum princípio, sabe? Ele segue a ideia dele desde o começo. Assim.
E ele quando ele tá falando com os caras e ele dá um guspão de lado lá.
Ele é ovo mesmo, cara. O programa de ontem teve uma história de fazer uma massagem, e ele não queria fazer massagem, queria fazer uma massagem nele. Ele não gostou da ideia de ficar um cara lá passando a mão dele massageando, todo mundo ficou insistindo pra ele ir. Aí ele foi e ficou todo incomodado.
Investido.
Mas teve um negócio na mesa, né? Na mesa que ele não gosta que ninguém fale de sexo na mesa, sexo, né?
É. Teve que começar bem
longinho. Não, é porque ele foi educado na casa dele que não se fala de sexo na mesa. Enquanto você come. Aí ele não gosta.
Não, e... sentido do verbo.
Não. Aí outra pessoa disse que... Ah, então vamos colocar outra regra também. Que não se pode arrotar em cima da mesa. Em cima da mesa. Quando tiver na mesa, né?
É, foi isso que gerou a briga da Morango com ele, não foi?
Tá, a partir daí.
Tá, eu ainda não consegui entender porque que a Morango é Morango, tá?
É apelido dela, Elba.
É apelido. Bom, vocês acham então que ele é o preferido pra ganhar? É o que vocês estão torcendo pra que ganhe 1,5 milhão?
É o meu preferido, sim. Eu quero que o Dourado venha. Eu acho que... Eu já gostei dele quando ele participou no Big Brother 4. Eu achava ele um personagem interessante naquela época. Eu acho que ele continua o mesmo personagem, o que pra mim acabou mostrando uma certa coerência dele. Ele é assim mesmo, ele não tava fazendo um gênero e tal, e eu acho legal, eu gosto das posições dele na casa, isso a gente tava comentando mais cedo, de falar na cara isso e aquilo, e ao mesmo tempo ele é um cara que ele é jogador, ele briga com a pessoa num dia, briga feio, o seguinte, quando encontra com a pessoa, fala, olha, tô com sua cara, eu voto em você, você vota em mim, mas não tem razão nenhuma pra gente ficar aqui fazendo inferno, se odiando, de continuar convivendo, então vamos conviver numa boa. Ele sabe jogar o jogo dentro e fora da casa.
É, eu ainda digo assim, são três que chegam na final, né, são três participantes. Chega o Dourado, chega o Serginho chega na final, e se duvidar, chega a Fernanda.
Eu também acho isso.
Ou o Cadu, né, vai ficar entre esses.
É, eu não sei se ficam três homens na final, não, acho que sempre deve ficar dois homens e uma mulher.
Eu acho que depende muito da combinação de paredões, eu acho que qualquer um desses que a gente falou, se for com o Dourado, perde. Pra mim o Dourado já venceu.
O Cadu nem votou. Foi, né? Nunca foi votado assim, né? Na galera e então. Tal. Ele não tem reprovação, né? Se você olhar qualquer outro lá, Lia, o pessoal não gosta. Ana Mara, Tagarela e tudo mais, o pessoal também não gosta. De César em cima do muro toda hora. O Serginho tem lá aquele negócio dele, de vez em quando ele se revolta e tudo. O Michel vai sair agora. Aí tu vê o Dourado, né? Tu vai colocar só se o Cadu pegar o Dourado, né? No paredão. Né?
Eu acho que na final fica Dourado, Cadu e Sérgio, ou trocando Cadu ou Serginho pro Fernanda, talvez. De resto vai ser todo
e
mundo.
Fica entre os quatro aí, na verdade, né?
Ah, que são os que tem um índice de aprovação menor, que tem a galera que mais curte, que incomodam menos, na verdade.
E o Dourado é foda, sabe? Eu acho o personagem que ele criou ali foi muito legal, porque o da edição anterior, eu não lembro muito dele, mas ele foi muito troglodita, né? Assim, e acabou saindo rápido, né?
Ele foi o último dos vilões, assim. Ele pegava a Juliana naquela edição, e a Juliana que cunhou a porra da frase ninguém merece, que virou febre durante algum tempo. Mas ele saiu porque não tinha como ele continuar, porque ele era esse personagem daí, que hoje é aceito, mas naquela época não era, que só passou a ser aceito depois do Alemão, que mostrou que podia ter um cara desse, assim, pra vencer. Digo mais, se não existisse o Alemão no passado, o Dourado não tinha nenhuma chance de vencer dessa vez também, não. O Alemão abriu um precedente nesse sentido. 1,5 milhão é dele, eu acho que ele merece mesmo.
Ia mandar uns trocadinhos pra mim aí, que eu tô torcendo muito pra ele.
Fora que Dourado gerou o sensacional Dourado Facts no Twitter, que aquilo foi de você rachar de rir, velho. Vocês chegaram a acompanhar o Dourado Facts?
Sim, alguns.
Tinham coisas geniais, então só por isso pra mim já valeu. Deixa eu ver se eu acho aqui o perfil do Dourado Facts, que tinha um perfil pra achar aqui.
É muito engraçado esses Dourado Facts, essas coisas que aparecem no Twitter, né? A gente dá risada, pessoal, é muito criativo. Aquele José Maia Facts.
Não, aquele é demais.
O melhor de todos os facts foi o da Sônia Abrão. Sônia Abrão é tudo que tá relacionado à morte de Sônia Abrão. Então, assim,
ah, é.
A bebida favorita da Sônia Abrão é mate, Leão.
Até quando que a Globo comprou os direitos autorais disso? 2015, né?
Rolou uma história aí de que esse seria o último que a Record teria comprado, mas eu sei que é só papo, porque a Globo nem perdeu essa bocada, pô.
Ah, também acho.
Falaram que tem mais 6. Tava rolando ontem no Twitter que tinha mais 6 edições aí pela frente.
Jesus, o Bial já vai estar assim na cadeira de rodas, né? Babando.
Agora é interessante que o Bial virou só apresentador de Big Brother, né? O Bial não faz mais nada de jornalismo. Não aparece mais no Fantástico. O Fantástico agora já é Zeca Camargo direto. Não tem mais matéria.
Mas o Fantástico também virou uma coisa assim, né?
É, mas o Bial ganha trezentinho no bolso, meu querido. Pra dar bom demais.
É isso que eu ia falar. Eu não preciso trabalhar o ano inteiro, entendeu?
Trabalhar pra quê?
É, curte o ano todo aí, para só pra fazer o Big Brother.
Ah, faz os poeminhas dele lá, é pá.
Acho que é os poeminhas do Bial, né? Jesus, quando é uma coisa aqueles poeminhas do Bial.
É, e ele tem que trabalhar menos que o Boninho, né?
É, e assim, a gente tá aqui em 70% da edição, mais ou menos, né? 75%. E a edição, show de bola, cara. Foi uma das melhores dos últimos anos aí. Divertido, diversificado, sabe assim? É, sem vilão, mas com muita rixa, sabe? Intriga. Foi bem bacana. Edição show de bola, 2011, tá chegando aí, Big Brother 11, é isso aí.
E aí, o Jurandir, o Mal Saldanha vai tentar de novo entrar no Big Brother?
Ele desistiu, né? O Boninho intimidou ele na entrevista, ele desistiu.
Mas o Boninho falou, você está na lista preta, assim?
Não, não. Ele, o Maurício é que acha que tá na lista negra, né? Só que o Maurício foi dizer, não, se eu for pra lá, eu vou querer ser eu mesmo, não sei o que, aquela coisa básica, né, de entrevista. Aí o Boninho, rapaz, se tu for pra lá, tu vai ficar maluco, doido. Esse negócio de ser eu mesmo não funciona, não. Aí o Maurício deu uma travada bonita.
Ai, meu Deus.
As entrevistas são bem pesadas, né? Você saiu Boninho, 5 pessoas com computadores abertos te aliando de cabo a rabo, sabe? Assim, não falam nada as pessoas, só o Boninho, foda, cara. Você tranca bonito, né?
Mas ele podia tentar de novo. Já tá escolado.
Rede Globo, eu sei que você vai escutar esse negócio, então, pra futura referência, já teve tuiteiro, já teve lá fotologueiro, agora chama de podcaster, né? Maurício Saldanha.
Podcaster, Maurício Saldanha.
Vamos começar uma nova campanha. Imagina, toda semana o RapaduraCast, o Jurandir pedindo voto pro Maurício Saldanha. Já pensou?
Não, não só ele, né? Todos os podcasts. Né,
a Mafalda podia ir?
Não, que isso, Deus me livre.
Ai, Mafalda.
É, tu não gosta, tu não acha bem legal?
Dançar nas festas ali, tomar uma cervejinha, ficar maluco, deixar o Falcão doido. Deixar o Falcão doido.
Falcão doido, coitado.
Falcão dando cacetada, sai!
4 horas por dia, o Falcão lá com o PPV ligado.
Eu vomitando, né?
É, exato. Aquela coisa. Desabafando de relacionamento, de mãe, assim, sabe?
É, falando,
você conhece o seu...
modifica.
Ah, não, é porque você conhece o seu parceiro, seu namorado, seu marido, etc. Mas tem certas coisas que você não conhece ainda, né? Quando você tá longe da pessoa. Aí, é verdade. Longe da pessoa e junto, algumas coisas são diferentes, né?
É.
Aí, fala
papai. Tá com medinho, hein, Rafael?
Rafael tá pensando.
Manda a fita, manda o VHS.
Não, cara, eu tava pensando assim, é muito risco você ir pro Big Brother, assim. Você tem que ser que nem o Cadu ou que nem o Dourado, muito centrado, muito jogador. Porque o risco de você sair de lá, assim, é que nem o Eliezer, virou o Banana, né? Quando você lembrar, quem assistiu o programa, que é o Brasil todo, falar, ah, aquele cara era o Banana do programa. Aquela lá era a neurótica do programa. Você sai, assim, é muito fácil você sair com a imagem queimada de lá. O de César virou um falso, leve atrás. Vai.
O Big Brother, ele deixou de ser um programa que é reality show, pra ser uma catapulta pra vida real, sabe assim? Você vai pra fazer a imagem aparecer e ganhar vida aqui fora. Deixou de ser o foco, o programa deixou de ser o foco, sabe assim? Você ir lá pra vencer, sabe? Pra disputar. Perdendo ou não, entendeu?
Mas eu lembrei agora, você falando isso, Juras, eu lembrei uma coisa. Na primeira semana, quando rolou aquela história dos ex-Big Brothers entrarem na casa, né? E aí teve um momento, o pessoal conversando com a Fanny, que Fanny estava disputando pra voltar pra casa. E aí perguntaram pra Fanny o que ela tava fazendo da vida, o que ela tava fazendo agora e tal. E a Fanny falou, hoje eu ganho a vida como celebridade instantânea mesmo, de ir pros lugares e tal, de receber cachê pra ir pros lugares, não sei o quê. Imagina, ganha a vida como celebridade instantânea.
Pois é, uma hora isso morre.
Pois é, sim, mas o fato é, ela não foi pra lá pra ganhar 1 milhão. Ela não tinha chance de ganhar 1 milhão. Ela não tinha, mas ela conseguiu fazer a vida em cima do Big Brother, com outras coisas. Ela, a presença dela lá fez com que ela se tornasse conhecida, e por ser conhecida, virou mini-celebrity, sub-celebrity, e vai ser convidada pros lugares, vai eventualmente conseguir realmente contas publicitárias, fazer uma outra campanha pequena ali, e vai rolando, não tem jeito isso, não.
Ela vai apresentar propaganda daquela câmerazinha mágica, como é que é o nome daquilo?
Vai chegar nesse ponto, você pode ter certeza, é o caminho natural. Era. Vai chegar nesse Oi. Ponto.
Ah, não sei o que, ela faz isso e faz aquilo. E também é MP3. Ela seguiria apresentando isso ali do mês.
Só dá certo pra quem ganha, quem é o vencedor, né, que ganha o dinheiro, e pra aquele que, sei lá, vai, que nem a Grazi, tem dom pra TV, pra ser ator, atriz ou apresentador, porque senão vai se ferrar depois. Vai viver aí dos cachezinhos e depois acabou. É arriscado. Só vale pra quem quer tentar algo na TV e tenha dom, assim, pra tenha qualidades pra isso. Por isso que eu acho que o Maurício Saldanha deve ir. E aí o Balena também.
Eu jamais iria. Mas é o tipo de coisa que nem adoraria, que eu ganhasse 1 milhão e meio antes. Eu não iria.
Eu iria.
Olha lá,
mas tu não é chato como eu sou.
O Dudu iria.
Eu iria.
O Dudu ia se dar bem, porque o Dudu, ele sabe... Ele só ia ter que tomar cuidado pra não virar um de César. Porque o Dudu, ele sabe agradar...
Ele tá chamando chato, Dudu.
Não, ele sabe agradar todo
chato,
mundo.
Chato drag queen, eu não entendi ainda.
O Dudu é político, né? Ele sabe agradar todo mundo. Ele sabe, assim, ser amigo da galera, assim, né? Chegar em todo mundo e tal. Mas aí ele ia ter que tomar cuidado pra isso não se transformar, do pessoal fazer, né? Virar contra ele. Aquele gordo é político, nesse aqui.
Politiqueiro.
Eu, como sou polêmico demais, eu não dá certo, não. Eu ia falar mal de todo mundo e...
A galera não ia entender. Eu já ia ter abaixo assinado pra me tirar da casa.
Exatamente.
Então tá bom, obrigada aí, Dudu, Jurandir, tava com saudade do Juras, né? Juras participou.
Oh, eu também, e fico feliz pela volta de vocês aí.
Obrigada.
Não deixem de fazer mais, pelo amor de Deus. chega de negócio de papo de gordo, essas coisas aí, sabe? Esquece isso.
Esse
é Monacash.
Isso aí, Jurandir, acessem o Rapadura Cast, o endereço
rapaduracast.com.br, podcast mais democrático do planeta.
E o Dudu? Dudu?
papodegordo.com.br, ou se você
podcast
é
podcast menos acessado do planeta.
Não. Se você é fã de Lost, acesse losts.com.br. O Jurandir adora, o Jurandir é muito fã de Lost, inclusive. Tá lá comentando sempre, né, Jurandir?
Meninos e meninas, valeu, obrigada aí. Até o próximo Monacast.
Até o próximo Big Brother.
Big Brother 11, estamos aqui de novo.
Solta a vinheta, né? Que todo mundo adora, né? O Biel fala isso, aí soltou a vinheta do ano retrasado.
Sério?
Tinha um alemão ainda, tinha.
Que bizarro.
Ah, é.
Beijo.
Oh. Ei, beijo, valeu, galera.
Valeu, galera. Passo, Uhul, do Passu.
Beijo, Pabu.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.
Esfrega, 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 esfrega o esponjão. Esfrega, 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 esfrega o esponjão. Esfrega, esfrega.